sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
O meu muito bom dia a todos os nobres vereadores, meu presidente Ceguinho, que se encontra, servidores aqui no plenário. Vamos aqui à leitura da nossa ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 4/20, da sessão extraordinária do dia 17/6/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 20 horas do dia 17 de junho de 2020, no plenário Artur Magalhães Filho. O vereador Jurandir Oliveira assumiu a presidência e, com a comprovação do quórum regimental, declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Jurandir Humberto Aldo Oliveira, presidente ad hoc, Almiro Francisco Gomes Mirubaico, segundo secretário, Assinemar Gonçalves Costa, o Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Roberta Brito Fungueto e o N. Patrick de Souza. Os vereadores Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, presidente, Domingos Sena Lopes Filho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, do dia 13/5/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Na ordem do dia, tivemos os projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Os projetos de lei ordinária oriundo do Executivo foi o PL 11/20, que autoriza a alienação por permuta de imóvel na forma que especifica e dá outras providências, foi votado em bloco e aprovado em primeira fase por 7 votos favoráveis, 3 contrários, vereador Genedi, Roberta e Wenner, e 6 ausências, vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Estrovão, Netinho Lacerda e professor Rafael. Em seguida, foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases, por 9 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Wenner Patrick, 6 ausências, vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Estrovão, Netinho Lacerda e professor Rafael. O PL 12/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica Lar São Vicente de Paulo e da outras providências, foi aprovado em todas as fases por 10 votos favoráveis, 6 ausências, vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Estrovão, Netinho Lacerda e professor Rafael. Foram votados em bloco e aprovados em primeira, segunda e terceira fases por 7 votos favoráveis, 3 contrários. Vereadores Genedi Riva, Roberta e Wenner, e 6 ausências. Vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joel Estrovão, Netinho Lacerda e professor Rafael, os seguintes projetos. PL 13/20, que autoriza a desafetação de área de terreno de uso comum do povo e posterior alienação em bem imóvel por licitação, na forma que especifica e dá outras providências. E PL 14/20, que autoriza a alienação de bens imóveis do município de Formosa e dá outras providências. O vereador Jurandir Oliveira não participou das votações da ordem do dia, pois presidiu os trabalhos desta sessão. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas 4/20, CD e DVD e no sistema SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h07. E para constar, eu, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, segundo secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e ser aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao primeiro secretário que leia a pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 20/7/2020. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo, projetos de lei ordinária. Senhor presidente, líder de governo, demais vereadores, só para constar, os dois projetos do Executivo fazem bloco ou distinto?
Em bloco.
Senhor líder de governo, está de acordo? Os dois projetos do Executivo em bloco? Leitura em bloco para os projetos oriundos.
Só para ler em bloco, que vai ter uma emenda
dos projetos. Sim, aí discute em bloco e emenda distinto. Matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária, número 15/20, dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Projeto de lei ordinária, número 16/20, dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, o líder de governo, vereador Mundinho.
Eu vou deixar... para poder eu fazer a discussão desse projeto na segunda e terceira fase, para no que não ter que o que discutir agora, eu ter que repetir tudo na segunda e terceira fase.
Em discussão. Em votação o projeto, já que não houve manifestação.
Para os projetos do Executivo, projeto de lei ordinária, colhida de votos, projeto de lei ordinária número 15/20 e projeto de lei ordinária número 16/20. Votação em bloco, como vota o vereador, líder de governo, vereador Mundim.
Voto sim. Nos projetos.
Vereador professor Rafael. O microfone está com problema, mas deu para captar o voto do professor Rafael, é sim. Vereador Domingos Filho.
Não.
Nema.
Sim.
Genedi Ribas.
Primeira fase, voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim, sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Joel Strovão.
Na primeira fase, no 16/20, voto sim. No 15/20, voto não.
Vereadora Roberta.
No 15/20, voto não. No 16/20, que é o da cultura, voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Não. E o da cultura, sim.
Vereador Jurandir, voto sim.
Projeto 15/20, aprovado por 12, sim, e 4, contrário. Projeto 16/20, 15, sim, e 1, contrário.
Em continuidade da leitura da pauta, temos agora as matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária... Vereadores Genedir Ribas, Nema, Miro Baikes, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Seguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joelso Trovão, Jurandir Oliveira, Luciano Martins, Macarrão, professor Rafael, Roberta Brito e Wener Patrick. Projeto de lei ordinária, número 31/20, estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública ocasionados por pandemias, moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Em discussão, discussão. Discussão em segunda fase, então. Em votação.
Iremos escolher os votos para o projeto do legislativo. Só aguardando os vereadores se acomodar. Para o projeto de lei ordinária número 31/20, como vota o vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedir?
Voto sim.
Macarrão?
Sim.
Netinho Lacerda?
Justificando meu voto, eu vou abster do meu voto, levando em consideração, esperar o advogado da Câmara, que para mim esse projeto é inconstitucional.
Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Jurandir, voto sim. Vereador Bruno Araújo?
Voto sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Joel Estrovão?
Voto sim.
Roberta Brito?
Voto sim.
Wener Patrick?
Sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Projeto aprovado por 15 sim e uma abstenção.
Perdão, é 14.
Projeto aprovado por 14 sim e uma abstenção. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2020, convocando a todos para a próxima sessão extraordinária dentro de 5 minutos.
Não, hoje não tem filmagem, é só imprensa presente. Hoje não tem filmagem, é só imprensa presente. Nossos internautas que queriam assistir, não podem assistir.
Deu 5 minutos. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2020.
coçar, né?
Senhores vereadores, só um minuto da atenção, só retroagindo aqui um pouco. Nosso presidente deu a abertura da outra fase, mas quero o consenso de vossas excelências, só para efeito de encaminhamento aqui formal. Nós vamos ter uma participação aqui do advogado, vai explanar algum assunto, Vitor Ricardo. Então, vamos retroagir o início da outra fase para que o advogado possa fazer a manifestação extra-sessão, visto que em sessão extraordinária a gente não tem a figura da tribuna livre. Então, ele vai fazer uma explanação no intervalo ainda das sessões. Queria o consenso dos vereadores para isso. Muito obrigado, nosso presidente na condução, já passando a palavra para o advogado Vitor Ricardo.
Bom dia a todos. O projeto 015, que está em votação, dos 3 milhões e meio, ele é recomendação tanto do Ministério da Economia quanto do Tribunal de Contas a criar uma ação específica para o enfrentamento do coronavírus. Por que a criação dessa ação específica? Para ficar mais fácil o controle da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. Para ficar mais fácil a fiscalização. Tem a nota técnica do Ministério da Economia, é a 21.231, e a do Tribunal de Contas é a orientação técnica 01-2020, que orienta os municípios a criarem ações para o combate ao coronavírus, ações específicas naquilo que ele quer investir o dinheiro, fazer os gastos para maior transparência e mais fácil controle e fiscalização pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas. Por isso que foi esse projeto de lei de crédito especial para a compra das cestas básicas.
Alguém quer fazer alguma pergunta para o Vitor Ricardo?
Eu quero. Não, a única pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, que o excelentíssimo prefeito dá esse argumento aí, que criou a dotação para ficar mais fácil, etc, etc, etc. Mas nós entramos com um processo no Tribunal de Justiça, ganhamos a liminar para a prestação de conta, e o prefeito não prestou conta e ainda agravou o nosso processo no TJ, lá nos desembargadores, para não prestar conta do que a gente pediu. Né? Então, que prefeito, eu realmente não entendo essa preocupação de transparência dele, se ele não é transparente nos seus gastos. Apenas isso, uma observação que eu queria deixar.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, Vitor. Vitor, gostaria que você só explanasse um pouco sobre a questão dos acréscimos ao orçamento e as reduções, porque da forma assim como se foi passado à população, parece que está tirando o recurso de alguns órgãos, né? Como na verdade nós estamos fazendo esse remanejamento no orçamento. Então eu queria que o senhor explicasse que não existe um valor líquido, né? Nós estamos falando uma previsão do que poderia ser gasto, para que a população e as pessoas possam entender melhor sobre o orçamento e sanar as dúvidas de nós aqui e também daqueles que nos acompanham.
Boa colocação do vereador Bruno. É o seguinte, aqui nós falamos de orçamento público, não de recursos financeiros. O orçamento inicial da prefeitura não continha, no caso, o enfrentamento contra o coronavírus, até por ser novo, um enfrentamento com uma pandemia ou algo assim. E aí houve a criação desse projeto, dessa ação, no qual vai reduzir, porque pelas leis de crédito adicional suplementar, se eu implemento alguma coisa, não vou ter um excesso de arrecadação. Eu tenho que retirar de algum lugar. De onde que eu retiro? Eu retiro do orçamento daquela parte que não está sendo, que está sendo menos utilizado do que está, como eu digo, sobrando dotação orçamentária, sobrando recurso na dotação orçamentária. Uma coisa é a dotação, gente. Outra coisa é o recurso financeiro. Eu estimo a receita, fixo a despesa, mas de acordo, eu executo ela de acordo com a arrecadação municipal. E aí, eu estou criando a ação de 3 milhões e meio, estou indicando alguns pontos para fazer a redução dos 3 milhões e meio. Eu não estou acrescendo o orçamento municipal. Eu estou implementando a nova ação e retirando de alguma parte.
Uma pergunta, doutor Hugo. Aqui fala do orçamento da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logicamente, no futuro será da LOA. É um orçamento já indicado para alguma secretaria ou para a Guarda Municipal. Aqui fala que vocês vão tirar 2 milhões do fundo da Guarda Municipal, 1 milhão das precatórias e 564.796 do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O que é que o senhor tem a me responder? Está aqui.
Olha, devido à pandemia, os precatórios estão suspensos. Então, basicamente, de agora a dezembro, não vai haver pagamento nenhum de precatório, tá. Uma vez que o Tribunal de Justiça já fez a suspensão disso.
Tá, outra pergunta para o senhor, só para finalizar. Não tem nada contra, acho que aquelas famílias que realmente merecem têm que receber a cesta básica. Mas aqui eu comungo com o vereador Roberto, com o vereador Wendel. O Wendel mandou lá um ofício que foi reprovado nessa casa aqui, em plenário, para que a primeira-dama prestasse conta da nossa casa, da cesta que ela comprou e que ela distribuiu. Que é logicamente que ela deu um cadastro lá para toda a família que ela distribuiu. Ela não vai dar uma cesta sem fazer um cadastro, né? Então, foram mais de 3 milhões que foi destinado a essa cesta. Agora o prefeito manda novamente um projeto para adquirir mais 43.756, que é o orçamento mais ou menos dos 3 milhões e meio. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor se ele tem o orçamento da calamidade pública aprovado, que ele pode remanejar, o porquê ele mandou esse projeto para a Câmara, sendo que ele podia, se é para combater o Covid-19, ele tem já dinheiro que foi mandado para o Covid, por que ele não pode fazer uso desse dinheiro?
Vereador, a prefeitura, igual o senhor acabou de colocar, vai ter o dinheiro, que é os 40% que vai vir para a saúde e para a assistência social. Porém, eu não posso executar ele se eu não tiver dotação orçamentária. Se vocês não liberarem o recurso, no caso, o crédito especial, a prefeitura não pode gastar o dinheiro. Porque eu não tenho dotação para isso. Eu posso ter dinheiro em conta se eu não tiver dotação para isso. Infelizmente, o recurso não pode ser gasto.
Só essas são minhas perguntas.
Senhor advogado.
Finalizando em 2 minutos, tem que terminar a sessão, por favor.
Ou então, mas aí ou é para a gente arguir o advogado?
Gente, não, ele não veio aqui para dar entrevista o dia todo, não, chefe. Aqui não tá aqui rapidinho. Só um pouquinho.
Então, é só para poder. Porque... Só vocês que podem. Só para explicar para vocês.
O seu tempo foi dado, o senhor falou tanto que quis. Não é para ficar o dia todo aqui, não.
Eu quero perguntar para ele.
Então, se eu quiser, o senhor vai lá.
Doutor. O senhor, da minha parte, não precisa falar mais nada, não. Eu já entendi que o senhor não veio aqui para responder, veio para poder satisfazer o ego de alguns vereadores.
Questão de ordem aí, senhor presidente.
Com a palavra do Mundinho.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. O assessor contábil da prefeitura, o senhor Vítor Ricardo Francisco, ele veio aqui para explanar alguma dúvida. Mas o debate, senhores vereadores, nós vamos ter no conteúdo agora, da segunda e terceira fase de votação. Nós vamos ter todos os debates, cada vereador vai ter seu posicionamento, a sua função no debate. Então, eu tenho certeza que vocês podem ficar tranquilos que se porventura precisar do assessor, ele vai estar aí e pode esclarecer mais algumas dúvidas. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais alguém? Rapidamente.
Está funcionando? Senhor presidente, nobres colegas, bom dia ao público presente. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor. A gente está entendendo aqui, pela orientação técnica, tanto do Tribunal de Contas, que ela fundamenta que, considerando, né, a Organização Mundial da Saúde, decretou a disseminação do coronavírus, ele cita que a orientação técnica, que crie programas e ações orçamentárias específicas. Tudo bem, até aí está muito claro, e obviamente o prefeito tem que acatar isso aqui, juntamente com o que está aqui pelo Ministério da Economia também, sendo determinado no artigo 44, onde os créditos, o artigo 44 da lei 4.320, onde fala que os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo e que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Estamos aqui para isso. Até aí, tudo bem. Vamos lá. As fontes, a gente sabe, o senhor começou a sua fala explicando perfeitamente, eu acho que a gente tem que enfatizar isso, porque tem muita gente que não entende, a questão, a diferença da dotação orçamentária e do recurso existente. A dotação orçamentária, a gente sabe que foi colocada aqui, porque é determinação para a hora que se cria uma despesa, tem que se dizer de onde se tira esse recurso. Então, a minha pergunta vem, já que foi colocado aqui, Fundo Municipal de Assistência à Saúde, Assistência Social, Assistência Comunitária, o senhor disse que algumas dessas dotações elas não têm sido usadas dentro do orçamento, tal, 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 a gente sabe. A minha pergunta é, esse recurso vem do governo federal, ponto. Ele vem, entra para o município e vai cair dentro desses recursos para ser utilizados na aquisição? Ou esse recurso já é existente dentro dessas contas?
Quando foi elaborado o orçamento, senhor vereador, fez-se um estudo dos últimos 3 anos, tanto de gasto quanto de receita, para fixar a despesa para 2020, no caso. Como houve grande queda de arrecadação para os recursos livres, por isso que não se utilizou essas dotações orçamentárias, esses valores pré-existentes aqui no QDD, que é quadro de detalhamento de despesa, para o exercício de 2020. Por isso, agora estamos fazendo a realocação dos recursos. O recurso não cai diretamente na conta para isso, a não ser que são de emendas parlamentares, convênios, e assim, já recurso destinado. Recursos livres, que no caso são esses, que é fonte 100, ele vem para manutenção como um todo. Pagamento de folha, limpeza e conservação da cidade, tudo. E por isso, como houve a queda de arrecadação livre, e esse dinheiro que está entrando agora já é carimbado para assistência social, saúde e... desculpa, os 40% já é carimbado para assistência social e saúde... Por isso, o realocamento das despesas. Não, ele sai do governo federal e entra na conta do município, no caso. Para essas fontes de recursos. Isso mesmo.
Então, perdão, senhor presidente, só para firmar o entendimento. Dotação orçamentária e disponibilidade de recurso financeiro são coisas distintas. Hoje nós temos no nosso plano, né, na previsão orçamentária, nós temos a previsão de dotação, que é dos recursos livres, mas nós não temos esses recursos. Por isso, como está hoje nas rubricas aí estabelecidas, não foi utilizado e não teria. Tá certo. Esse recurso ele virá, então, do governo federal, entrará na conta do município e o município vai priorizar, então, a nova rubrica que vai ser estabelecida em detrimento dessas que está sendo realocada orçamentariamente falando.
Isso mesmo.
Ok, só para afirmar o meu entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Vitor Ricardo. Nobres colegas, vamos fazer a abertura da sessão novamente. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 20/7/2020. Solicito ao primeiro secretário que leia a pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta das sessões extraordinárias do dia 20/7/2020. Ordem do dia, matérias do Poder Executivo, projetos de lei ordinária. Vamos fazer leitura em bloco. Então, para as matérias do Poder Executivo, temos o projeto de lei ordinária número 15/20, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências. E o projeto de lei ordinária número 16/20, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional de natureza especial e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder do governo, Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui, senhor presidente, nessa manhã de muito debate, já discussões nas redes sociais, no grupo de vereadores, onde a gente tem a responsabilidade de todos os projetos legislativos e também do executivo que ora apresentado a essa casa. A maior demanda que eu vou fazer a discussão do projeto projeto 015-07-2020, onde, pela uma orientação técnica do Tribunal de Contas do município e também do Ministério da Economia, que fez uma norma técnica para ir os cumprimentos, né, e esses cumprimentos, senhores vereadores e vereadora, não é só para o município de Formosa, não, é todos os municípios do país e os estados da federação, que ora tem que apresentar e também, da mesma forma, fazer pela norma técnica, os novos conceitos aí de administração pública. O que é essa nova referência aí? É para que qualquer cidadão, qualquer vereador, o Ministério Público e Justiça tem uma referência na fiscalização dos recursos públicos direcionados ao Covid-19. Então, vai ser uma norma que veio, não é de urgência, mas é considerável, de muita responsabilidade aí pelos os aplicadores. A fundamentação técnica, vocês têm noção, considerando que 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretou a disseminação de novo coronavírus como uma das pandemias mundial, oficialmente conhecido como o Covid-19, que todo mundo já é sabido de todo mundo da forma que vem acontecendo e ainda pode causar muitos problemas aí durante aí tempo. Às vezes, muita gente pensa que está acabando. Quando dia acaba, vai diminuir, mas cada dia o país aí, vamos por referência ao Brasil, 1.200 casos, 1.000 e aí por diante. Considerando que o governo federal vem editando medida provisória para abertura de crédito extraordinário, para você ter noção, que foi uma medida provisória do próprio governo federal, criando a favor do Ministério da Saúde, destinando recursos para enfrentamento do Covid. O enfrentamento do Covid, saúde e assistência social são os pilares hoje dessa pandemia, para vocês terem noção. É saúde pública e, da mesma forma, as assistências básicas de todos os municípios, é sabido que são os maiores gargalos de uma administração. Por quê?
E a gente tem que salientar, até dos recursos emergenciais do governo federal que foi dado aí a muitos cidadãos brasileiros. Que às vezes, muitas vezes, falta a alimentação básica nas mesas dos menos favorecidos desse município, do estado e desse país. Aí, considerando, para viabilizar as transferências desses recursos, foi criado o programa de trabalho 10-122-518-21-CO-6500, enfrentamento emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. O que eu quero não deixar para que a gente dê oportunidade para todo mundo detalhar, quando o orçamento estimado para a última LDO que nós votamos é praticamente de 500 milhões de reais. Arrecadação quase todos os anos são de 200, não chegou ainda nenhum ano a 220 milhões de reais. O que que acontece? A ação orçamentária é para que venha um recurso em qualquer área que, por exemplo, que vier, não precisa do prefeito ficar pedindo aqui aditivos orçamentários aqui nessa casa. Eu quero salientar aos senhores vereadores que no ano de 2017, no mandato do governo Ernesto Guimarães Júlio, no início do ano nós demos assinatura para ele, que realmente ele poderia remanejar todos os recursos assim que viesse ao município, ele podia remanejar para qualquer área do município, e cada um dos senhores sabe dessa votação que nós fizemos, isso no início do ano de 2017. E essa aqui, essa suplementação especial, é uma recomendação, principalmente do Tribunal de Contas. Aí eu saliento vocês, aí tem, às vezes, tem pessoas que falam, não, mas está tirando o dinheiro do fundo, esse dinheiro não está tirando o dinheiro, está remanejando o orçamento de cada área dessa que foi específica e já foi falado, entendeu? Pegou dela para se criar uma suplementação especial ao combate ao coronavírus, que é o Covid-19. Aí mostra a responsabilidade, e aqui eu quero parabenizar o prefeito nesse momento, agora parabenizar ele, o porquê que eu quero parabenizar ele. Porque ele fez uma licitação para comprar 43 mil cestas, ela foi cancelada. Essa licitação ela foi cancelada. A partir da hora que se criar essa suplementação, é assim, ele vai fazer a nova licitação para se compra a cesta básica para estar aí atendendo a população menos carente do nosso município, é porque dá o aval de responsabilidade com o dinheiro público. Por que que o prefeito municipal fez essa situação? Porque tem um assessor, tem o chefe de contabilidade, tem advogados, e ele se próprio estabeleceu e atendendo uma norma de uma recomendação. E a gente tem que parabenizar ele, porque quando ele mostra e vem para casa, não é para a Câmara dar um cheque em branco para ele fazer gasto de qualquer natureza, não. Aqui eu quero falar para os senhores, eu até entendi bem o projeto. O único questionamento meu, que eu questionei o prefeito, eu falei, mas essa suplementação especial, prefeito, o senhor não já fez uma licitação de para comprar quantas cestas básicas? Ele falou, aquela licitação eu cancelei por uma recomendação, eu parabenizei. Quer dizer, ele podia ter mantido, mas ele não quis ele quis submeter à suplementação especial para que realmente dá respaldo no tribunal e no Ministério da Economia. Porque tem muita gente que não diz que não está tendo transparência na fiscalização. Cabe a qualquer um dos vereadores e vereadoras fiscalizar, qualquer uma pessoa da sociedade, o Ministério Público e o Judiciário, da mesma forma, e o Tribunal de Contas, que nada passa pelo Tribunal de Contas sem dar o veredito final das contas públicas de qualquer um gestor. Então, quero aqui, num debate, salutar, senhores vereadores, que está uma situação que nós votamos aqui, que eu ajudei a aprovar, uma situação de calamidade pública que o município Formosa passa e todos os municípios do país passam pela essa calamidade pública. Eu não quero fazer um desafio, senhores vereadores, aqui. Qual é o vereador que nunca ajudou hoje a ajudar uma pessoa da sociedade aí com cesta básica no nosso município, com remédio no nosso município? Às vezes falar de vereadores, às vezes é igual eu vejo um grupo aí, eu não peço segredo não, gente, eu sou muito formal nas minhas decisões, um grupo social que pega um vereador, para Cristo, eu vou dar o nome dele, é Luciano do Bezerra, a maior injustiça, eu como vereador de 3 mandatos, eu estou vendo, fazendo com esse pobre vereador, que eu sei do que ele gasta do próprio bolso, o que ele corre para trabalhar ali, igual demais vereadores correm aqui para trabalhar, igual Eduardinho de Paiva corre também para trabalhar no distrito do Bezerra, de JK, o Netinho no distrito de Santa Rosa e demais região, e os demais vereadores não deixam a desejar na zona rural, não, trabalha também a vereadora e todos os demais trabalham, e ser agredido da forma que estão agredidos, é porque nós estamos na véspera de uma eleição, porque no começo do mandato eram os melhores vereadores que encontrasse no país, estava na Câmara Vereadora de Formosa, e às vezes hoje são atingidos dessa forma. Eu mesmo se for escolher, você prefere lutar pelo combate do coronavírus, ajudando a população menos carente, ou você prefere ser candidato? Eu não prefiro ser candidato, não. Eu prefiro que realmente a pandemia acabe, que as pessoas que hoje sofrem, chegar numa situação melhor. Você não sabe. Eu tenho certeza, eu faço um desafio para qualquer um vereador, qual aquele que não vê uma situação de até chorar, você chegar na casa de uma família e falar que não tem o dinheiro para pagar água, o dinheiro para pagar luz, e da mesma forma de comprar a cesta básica para ele se alimentar. E da mesma forma pedindo auxílio de medicação todos os dias. Nós olhamos quando estava o colapso de saúde, do saúde lá nos outros países. Eu mesmo não imaginaria nunca que ia chegar nesse município. E hoje nós estamos vendo aí, ó, amigos, eu tenho amigos, eu tenho familiares que já foram contaminados. Aí eu mostro para vocês aonde está esse pensamento, gente. Nós temos que unir a sociedade em prol de realmente nós sair dessa situação. E nós só saímos todo mundo junto. Se não for dessa forma, não saia. Eu estou bem à vontade para o debate desse projeto, que eu tomei pé da situação desse projeto, fiz os meus estudos. Qualquer um vereador que tiver e quiser ir para o debate, nós vamos aqui, que ele tinha que chegar aqui, porque o debate é só lutar, é daqui onde nós vamos sair à rua para que realmente o prefeito faça aquilo que ele está pedindo. E que também que os meios que realmente mandou os recursos, que sejam aplicados para aquela finalidade. Então, quero assim, só deixar bem à vontade os senhores vereadores.
Uma parte, vereador.
Sim, uma parte.
Só para continuar o seu esclarecimento. Meu líder, qual a justificativa que ele chegou a esse valor para chegar a esses 3 milhões? Quantas pessoas serão beneficiadas desse valor? E qual o levantamento da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social que fez para chegar nesses valores? Essa é nossa, uma das minhas cobranças, e não consegui ver, a justificativa não fala isso. Não tem esclarecendo, não está esclarecendo nada disso. Como ele chegou nesses 3 milhões e meio e quem será beneficiado com isso? Quantas pessoas serão beneficiadas? Como serão feitas essas compras? Essa é a minha dúvida maior.
Nobre colega vereador Gênero de Riba, que quero cumprimentar todas as pessoas no plenário, todos no meio de comunicação escrita e falada. Se estimava no começo do pandemia do coronavírus, que era a estimativa de amenizar as situações até mês de agosto, que foi, até as aulas foi suspendida até mês de agosto. O governo federal, da mesma forma, fez 3 parcelas do auxílio emergencial, 3 parcelas. Hoje o governo federal colocou até mês de dezembro, revogou e colocou até mês de dezembro o auxílio emergencial. Da mesma forma, a secretária de promoção social fez uma estimativa desses gastos em cesta básica e mais outras atividades que não só são cesta básica, nesse valor montante. Eu quero dizer aos senhores que não é quer dizer que vai gastar esses montantes dos 3 milhões, ou pode até voltar a ser votado nessa casa para que nós votamos mais suplementação, porque às vezes até no final do ano não acabou. Nós temos que torcer que acabe o mais rápido possível, porque o colapso da saúde já existe. O colapso financeiro já está a começar. Então, o que eu tenho com essa prescrição da primeira-dama Carolina Marques? Aí eu tenho que parabenizar os senhores vereadores e vereadora da responsabilidade que ela está à frente dessa pasta que nunca foi tão importante numa sociedade igual está sendo agora. De primeiro só falava, só respondendo
só ajudar,
o vereador Gênero de Riba. Nunca foi tão importante, sempre é saúde, é secretaria de finanças, é secretaria de infraestrutura. Hoje não. As duas referências hoje se chama Secretaria de Saúde, é um dos recursos para poder fazer o combate ao coronavírus através da saúde, e da mesma forma da Secretaria de Promoção Social, aonde está aí ajudando aquelas pessoas menos carentes, aonde não tem emprego, não, às vezes muitos não receberam o auxílio. Então é isso que eu quero falar, nobre colega vereador Genadir. Às vezes a fala e as perguntas são pertinentes. Eu acho que o senhor tem que preocupar, sim, com os recursos públicos, porque o senhor foi votado para poder, votado pela sociedade, para representar e representar muito bem, onde a gente parabeniza.
Dá uma parte aí, vereador.
Sim, vereador Netinho.
Para complementar a palavra do novo vereador Mundim, e respondendo o vereador Genedi, o que ele não terminou de explicar, tem 7 mil cestas básicas cadastradas na promoção social. Esse dinheiro que ele está pedindo 7 mil pessoas cadastradas na cesta básica. O prefeito fez o orçamento dele lá, está dando 8 mil cestas por mês. Quer dizer que pode aumentar um pouco. Isso aí é 8 mil por cesta por mês e está sendo levado até dezembro nesse orçamento, se precisar. Entendeu? Eu só estou complementando as palavras do novo vereador ali, que é isso que é a posição lá, que tem 7 mil pessoas cadastradas e o que está sendo feito aí são 8 mil cestas por mês. Não é isso, nobre vereador Mundim?
Não, eu ia fazer o complemento, vereador, da fala, que o senhor pediu a parte, mas é estimado, se coloca aqui, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 6 meses, divide aí 43, quanto vai dar? 7 mil e pouca cesta. Mas se esse recurso não der, eu já falo de antemão que eu votaria numa nova suplementação para essa área. Porque às vezes as pessoas, falei a saúde, o orçamento da saúde, ele é muito alto. Então, por que que não está tendo, às vezes, suplementação? É porque eles são muito altos, mas se vir, nós temos que votar. Por exemplo, na ocasião que, por exemplo, nós, até mudando um pouquinho da tratativa aqui, senhores vereadores, quando o hospital regional foi um imbróglio, muitas demandas, mas hoje está aí o hospital regional, tem muita decadência ainda, tem muita coisa para melhorar, eu tenho certeza que vai melhorar, mas é de longo prazo, nós não podemos só pensar em agora não, porque se nós pensássemos só no agora, às vezes não existia pandemia igual está aí hoje, ó, se nós, a população, né, formosense não, mundial, às vezes não estava numa situação dessa aí, mas eu tenho certeza, senhores vereadores, da responsabilidade do prefeito nesse projeto. Mas das maiores responsabilidades são de nós, vereadores. Porque tem muitas famílias. E eu não preciso sair, não. Eu vou dizer aqui, os meios de comunicação, as rádios de Formosa, eles sabem da situação que eles mesmos foram parceiros. As rádios de Formosa foi parceiro no combate aí de arrumar a cesta básica para ajudar a matar a fome de muita gente. Tem muitos grupos sociais aí hoje que ajuda, mas não é só o suficiente, não. Se não tiver a participação pública de uma gestão de um prefeito, não funciona. As pessoas não têm dinheiro a todo tempo e os recursos que se tiver de diminuir em certas áreas e levar para a promoção, para estar aí atendendo a população menos 40, tem que atender. Eu vou lançar um desafio aqui para o nobre vereador, o N. Patrick. Por exemplo, quantas situações de vulnerabilidade social que o senhor já encontrou, que o senhor ajudou, ajuda e possa estar ajudando? A vereadora Roberta Brito, da mesma forma. O vereador Genedir, que participou aí de busca de alimentos para estar sendo doado à população. Mas todos os dias não ganha, não arruma para estar atendendo. Agora, a responsabilidade maior é do gestor público, que hoje está na batuta do prefeito Gustavo Marques. E ele não pode fugir e curvar dessas responsabilidades, não. Agora, tem que repartir, sim, com o poder legislativo através dos vereadores e vereadora, porque jamais possa acontecer uma situação dessa. Se tiver que diminuir em infraestrutura em outra área, mas que atende a população menos favorecida, tem que atender. Agora eu deixo para vocês qual o questionamento, por exemplo, o auxílio que nós estamos votando aqui para os artistas. Recebeu quantos votos o projeto de auxílio aos artistas? Quantos votos foi apreciado agora? Quantos votos teve esse projeto? Unanimidade. Todos os vereadores, o Domingos Filho, mas eu tenho certeza que o pensamento dele na próxima votação, você vai ver a votação dele. Agora, por quê? Por que para as pessoas menos favorecidas que vai ter que usufruir dessas cestas básicas, não foi unanimidade de todos os vereadores? Que o pensamento de cada um dos vereadores e vereadoras aqui, gente, hoje, no momento que nós estamos passando, é no social e na saúde pública. E o social faz parte da saúde pública, do colapso que nós estamos passando. Vocês podem ter certeza disso. Olha, eu me sinto muito à vontade de votar nesses projetos pela situação que nós, hoje, é o primeiro que é perguntado na cidade o que que os vereadores podem fazer para me arrumar uma cesta básica ou o que pode ser orientado. E aí eu vou mais adiante. Eu desafio qualquer um da sociedade hoje. Eu desafio. Que falar que o vereador Mundinho já pegou uma cesta desse programa tão administrado pela Caroline Marques, se eu já entreguei para uma pessoa. Eu sim, já comprei. Mostra os lugares onde eu já comprei, nem queria falar aqui, porque eu acho que não precisaria falar aonde eu comprei para que realmente pudesse estar atendendo as pessoas que ora me procuram na minha casa. Eu posso dizer os lugares onde eu comprei. Agora que eu já participei, nem participei de entrega da promoção, entregando cesta em algum lugar, porque ela faz um trabalho de muita responsabilidade. Eu acredito também, da mesma forma, os outros vereadores também, que às vezes muitos falam que recebeu cesta do governo do estado através da OVG, que entregou. Da mesma forma também, eu não acredito que tem um vereador aqui que fez a mesma coisa. Eu acredito sim que em todas as cestas que veio ao município de Formosa, que seja ela por doação de empresário, que seja por doação do governo do estado, ou que seja do município, está sendo entregue com responsabilidade. Isso é meu entendimento. Se alguém tiver um consentimento diferente, que possa ser apresentado. Que possa ser apresentado. Mas que eu acredito e confio na responsabilidade da primeira-dama e do prefeito Gustavo Marques, eu acredito com toda a clareza. Encerrando minha fala, mas qualquer questionamento, eu estarei à disposição para cada vereador.
Com a palavra o vereador Jurandir.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, público presente, de início, senhores vereadores e público aqui, só fazendo um esclarecimento, nós não estamos tendo a filmagem da nossa sessão e transmissão via redes sociais por uma questão legal de gasto aqui da casa. O contrato venceu e não poderíamos ter filmagem sem licitação. Então já está marcada a data aí para fazer esse ajuste da casa, né? Então, para que nosso presidente não tenha problema em suas prestações de contas, não foi providenciado essa filmagem para a data de hoje, porque também não tínhamos a previsão de sessão para este período, e considerando que nós estamos em sessão extraordinária. É um esclarecimento. Senhores pares vereadores e vereadora, rapidamente aqui em minhas palavras, eu tenho a dizer que nós vivemos hoje um período muito singular na história da humanidade, com o que se transcorre a nível mundial, com essa pandemia que assola realmente todas as nações. Nunca tivemos em nosso precedente fato igual. Outras pandemias ficaram muito regionalizadas, mas essa, com a facilidade de locomoção das pessoas, o nível de desenvolvimento de transportes aéreos, realmente assolou toda a nossa humanidade. 2020 será reconhecido como um ano que passou na história, mas muitas marcas deixará, e em especial penso eu aqui na educação. Qual o prejuízo, professor Rafael, nós teremos aí a nível educacional, mesmo os gestores da educação tentando por redes sociais, mas o aprendizado com certeza não será o mesmo, mas com certeza todos nós aprenderemos muito com toda essa situação. Pontualizando aqui com a nossa discussão, o tema maior desta sessão extraordinária de hoje, vemos aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos que são lícitos de se termos por cada par vereador que busca o seu entendimento, busca formar a sua opinião, e assim eu o estou fazendo também. Vivemos também um período singular neste momento, que é um período pré-eleitoral, pré-eleição, então a gente tem posicionamentos também de vereadores, de situações, mas eu tenho muita confiança nos nossos pares vereadores que não formará sua opinião por esse período singular de pré-eleição. Fará sua formação de opinião pela convicção da matéria, pela convicção do conteúdo, pela responsabilidade para com a nossa população. E o voto que o dará no projeto, com certeza terá o respeito de cada um, par vereador, mas também com a minha consciência de que estará votando aí com a sua consciência e responsabilidade pelo momento em que vivemos. Foi já explanado aqui pelo nosso representante aqui da Prefeitura, o Vitor Rafael, esclareceu alguma coisa e, assim, nos ajuda realmente nessa formação de opinião. É difícil, às vezes, nós passarmos esse entendimento para uma gama maior da população quando nós falamos em dotação e em disponibilidade de recurso. Isso realmente, às vezes, na cabeça nossa, demora assim, a se materializar. E a gente vê, diante das matérias, vamos dizer, a parte interessada com muita aflição e com razão. Porque nós vemos aqui representante, por exemplo, do Conselho Tutelar, nosso amigo aqui, Camilton, que muita responsabilidade tem com o Conselho, a norma, que não vejo aqui mais no plenário, mas aqui estava. Tivemos aqui já representantes da Guarda Municipal, né? E digo aqui que não é agora que a gente está vendo somente esses casos. Nos períodos anteriores, a gente viu a mesma situação, a dotação orçamentária e esses segmentos, vamos dizer assim, sofrendo pela falta da disponibilidade do recurso financeiro, né? E a gente vem aqui, né, mais uma vez, assim, que é a nossa responsabilidade, são ossos do nosso ofício analisar esses temas polêmicos e encaminhá-los ao executivo para que chegue, de certa forma, a nossa população, ou a quem, vamos chamar aqui, de direito já tinha aqui uma prioridade na dotação, ou que seja destinado a outra parcela, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade, que a gente também tem preocupação, que são as pessoas que estão em vulnerabilidade social, precisando às vezes até para comer. Porque eu vejo que o Conselho Tutelar sofre, e muito. Vou tomar o Conselho Tutelar como exemplo, mas os outros também que estão perdendo dotação, sofrem muito, porque às vezes eles andam de pé. Sofre muito, porque às vezes eles andam no carro próprio deles. Mas esse sofrimento ele não vai ser de agora, porque ele já vem de muito tempo. E eles merecem total respeito e atenção do nosso executivo. Isso é de se registrar aqui. A Guarda Municipal também merece. A Guarda Municipal cresceu muito em nosso município, tem uma lei específica, tem um plano de cargos e salário, não é isso, vereador Carlinho? Estabelecido. Um encarreiramento estabelecido. Então, muito melhorou. Pois não, vereador?
Nesse sentido aí, já que você está tocando o assunto da guarda, nós entramos num consenso, entendi perfeitamente o que o prefeito falou, que a guarda não tem o dinheiro, como foi explicado ali pelo contador da prefeitura, nem a guarda, nem nada, só está fazendo remanejamento de um dinheiro que não tinha. Mas entrando em consideração, novo vereador, que a guarda tem um receio muito grande de chamar os novos guardas, de arrumar a progressão deles. Então eles ficam com esse anseio de tirar esse dinheiro e eles não conseguirem. Um dinheiro que eles não têm, você entendeu? Eles ficam com esse anseio de chamar os guardas, de ter isso. Mas aqui eu estou com a emenda modificativa, novo vereador, assinado por 11 vereadores, o vereador Rafael, o vereador Mundinho, Nema, Macarrão, eu, o Bruno, Luciano, Carlinho, entendeu? E se o resto quiser assinar, nós tirando desse orçamento da guarda, passando para outro lugar, que é do controle interno da prefeitura, desses lugares, como esse dinheiro mesmo vai vir do Covid, É só para provar para eles e sossegar o coração deles que não vai mexer no orçamento deles, que eles possam, se chegar um dinheiro para eles, que o prefeito puder arrumar a progressão deles e também puder chamar os novos guarda. Então é só isso que eu quero. Eu assinei, se os nobres, os outros vereadores que não assinar, quiser assinar nessa emenda aqui modificativa também, eu acho que vai ser bem-vindo para trocar de órgão. Entendeu? Eu vou até passar para o senhor aqui, que isso aqui é uma emenda modificativa, que já está assinada por 11 vereadores.
É só isso aí, parte, vereador. Ok, vereador Netinho. É, dentro do contexto da nossa explanação, vem a acrescentar o nosso entendimento e mostra a sensibilidade do Executivo em melhor adequar o projeto. Com a parte, vereador Mundim.
Só para contribuir, quando Vossa Excelência, o vereador Jurandir, cita a Guarda Municipal. É, a Guarda Municipal teve um ganho real em 2012 com essa casa, onde desses nobres vereadores, está aí o vereador Eugênio de Riba, Domingos Filho, vereador Mundim. Mas eu tinha certeza que se fosse nessa legislatura, eu faria a mesma coisa que nós fizemos em 2012. Porque esse parlamento aqui não veio aqui para frustrar a realidade, não vou falar só não, realidade dos funcionários públicos. Vocês têm noção, nessa nova legislatura, todos os fiscais tinham um embrojo aí dos seus ganhos aí, disputados nos tribunais. Essa casa entrou e resolveu agora nessa legislatura, igual resolvemos dos administrativos, igual porventura outras ocasião pelos funcionários públicos possa vir a acontecer, que possa ser também da mesma forma da Guarda Municipal, dos gari, assim, nas outras categorias. Eu quero deixar bem à vontade, senhores vereadores, que nós, a Câmara de Vereadores é uma instituição que sempre trabalha junto com o Executivo, mas com poderes independentes. E cada vereador e vereadora tem o seu posicionamento de diferente, ou às vezes igual aos demais vereadores. Vocês podem ter noção que no STF tem 11 cabeças, às vezes as 11 cabeças não vota da mesma forma, tem divergência dos votos, não é diferente que aqui dessa casa. Às vezes, o vereador Jurandir falou muito bem aí, o trabalho do Conselho Tutelar. Mas quantas não fala, às vezes, do trabalho deles? Mas, na maioria, não quer estar na pele deles, não. Que às vezes os povos pensam que eles têm horário. Conselho Tutelar não tem horário, não. Pode ser durante o dia, pode ser à noite ou de madrugada. Se eu estiver falando alguma coisa que não for pertinente, que pode ser levantado questão. Merece todo o nosso respeito, igual teve o respeito dessa casa aqui em 2016, onde criou o segundo conselho e passou aqui por essa casa. E os vereadores da ocasião, vereador Wênio Patrick, vereador Mundim, Domingos Filho, Jurandir Oliveira, Macarrão, estavam aqui nesse parlamento, nós contribuindo que realmente merecia e faz valer hoje o segundo conselho, onde nós temos um conselheiro e nós temos um vereador, que tem uma filha que é conselheira tutelar hoje. Então, quer dizer, só um trabalho desse legislativo, que às vezes, em certas redes sociais, nem todas não, às vezes sendo agredida. Mas muitos querem estar aqui. Muitos querem estar aqui. Por que que não faz o mesmo trabalho? De trabalho durante 4 anos, ou de 6 anos, ou de uma vida inteira, em benefício da sociedade? É isso onde eu questiono, até alongando um pouco o seu tempo, nobre colega, mas é para nós fazer sempre o melhor para a população de Formosa.
Obrigado, vereador. Encaminhando aqui já para um fechamento de pensamento, então nós temos aí todas essas situações, e como o vereador Mundinho falou, todos esses vereadores, nós vereadores, 17 vereadores hoje nessa legislatura, 16 vereadores juntamente com a vereadora Roberta, estão empenhados, e indistintamente a gente vê o trabalho de cada um, a preocupação de cada um. Poderia aqui nominalmente, um por um, falar ou destacar o trabalho, o empenho com a nossa população, mas eu quero destacar um aqui em nome de vocês todos, porque eu convivo diariamente, por exemplo, na região ali de Bezerra, nosso distrito, e eu vejo o empenho do nosso vereador Luziano, perdão citar o seu nome, vereador Luziano, mas eu faço questão de, no seu nome, destacar o trabalho desses 17 vereadores que cada um, na sua competência, na sua função, no seu esforço, tem trabalhado por nossa população. Vereador Luziano, ele se desdobra ali pelo distrito de Bezerra. Ele empenha recursos pessoais, ele empenha toda a sua estrutura que tem comercial ali para desenvolver aquela região, acolher e atender a população do Bezerra. Então, vereador Luziano, eu quero no seu nome aqui explanar e estender aos demais pares, vereadores e vereadora, afirmando que esses 16 vereadores e a vereadora têm o seu trabalho hoje focado no bem da nossa população. Quero ainda, assim, para finalizar, destacar o momento sui generis que a gente vive hoje, que é a falta de recurso. A falta de recurso a gente vê claramente pelo fechamento de tantas empresas que estamos vendo nesse momento de pandemia. Nós temos empresas, aí a gente que lida no segmento comercial, industrial, empresas demitindo de carrada de funcionários. É empresa que antes tinha 40 funcionários, hoje tem 10, 8. É empresa que tinha 12, hoje tem 3, 4. É empresa que tinha família mais 5 funcionários, hoje trabalha só a família pela sobrevivência. Então tudo isso realmente causa realmente uma redução na nossa arrecadação. E o esforço do governo, tanto estadual quanto o governo federal, para acolher tanto a nossa população quanto também os municípios, alocando recursos, disponibilizando, empenhando. Então, assim, nós temos uma estimativa de 520 mil empresas já fechou no Brasil. E aonde, cadê a arrecadação? Né? Então, caiu mesmo. Então nós tivemos aí repasse aprovado pelo Congresso, nós tivemos repasses que já estão sendo enviados para o município, que serão esses recursos a serem realocados. Então, pela sensibilidade, o prefeito está já realocando, atendendo realmente os anseios, atendendo as indicações, está em discussão. Caberá a cada par vereador aqui nesse final de sessão formar sua opinião e votar com convicção. Para fechar, senhor presidente, eu queria de pronto aqui parabenizar a oposição desta casa, que com muita responsabilidade tem chamado a discussão dos projetos, que é necessário mesmo. Eu, no primeiro momento, quando vi esse projeto, de pronto eu já estava tendenciando a ser contra. Mas a gente está fazendo o quê? Buscando os esclarecimentos, buscando informações, para que a gente possa emitir o voto com responsabilidade. E nesse sentido de parabenizar a oposição, quero, com a licença da vereadora Roberta, nominalmente vereadora, parabenizá-la, até pelo vídeo que Vossa Excelência emitiu na rede social, que com muita responsabilidade e com coragem de se expor, de chamar responsabilidade para si, para toda essa discussão. Mas eu estendo os cumprimentos a toda a oposição. Que essa discussão ela é sadia, lícita e necessária, para que a gente possa fazer o nosso trabalho com zelo e com responsabilidade. Eu não estou me importando com o julgamento de rede social, até porque nem candidato eu sou. para a próxima eleição. Seria muito confortável para mim votar contra, seria muito mais confortável me abster para não ter responsabilidade, ficar em cima do muro. Mas eu faço é com zelo e com responsabilidade, com quem depende do nosso poder público, que quem depende de nós aqui, vereadores, que estamos no encaminhamento dessa matéria. Para quem está lá na ponta passando fome, essa matéria se faz de muito compromisso e muita responsabilidade. São essas minhas palavras. Agradeço aqui a oportunidade ao nosso presidente e aos demais pares que nos escutam neste momento. O meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu queria só complementar aquela situação que nós começamos a levantar aqui do ponto de vista técnico. Até me estendi ali, fui ao vereador Jurandir para tentar elucidar aqui uma dúvida, mas eu queria trazer a casa, só para a gente deixar muito bem confirmado, em relação a essas recomendações, não só quanto ao Tribunal de Contas, mas do Ministério da Economia, eu queria só uma confirmação na lei, se o meu entender é o mesmo do plenário. Eu queria só complementar o que eu fiz a pergunta para o Vitor naquela hora. O orçamento vem do governo federal, entra numa conta livre e vai para uma conta destinada. Lendo aqui o projeto, ele cita algumas fontes de recursos, inclusive agora já mudando essa que está entrando aí por essa emenda, aí, retirando a guarda municipal, obviamente vem outra aí, não foi lida a emenda, mas tenho certeza vai vir outra fonte, o que quer dizer que não necessariamente essa fonte tem o recurso. Ponto. Vamos lá. Se a recomendação, tanto da orientação técnica do Tribunal de Contas e do Ministério da Economia, é a utilização de uma conta específica, fica claro aqui nos dois documentos que eu li na íntegra, esta lei ela está trazendo a criação da dotação orçamentária específica para o Covid, ou ela vai continuar utilizando essas fontes de recursos, dessas inclusive que está sendo feita a emenda?
Posso estar respondendo, senhor vereador, uma parte. Essa fonte orçamentária ela é especial. Ela está sendo criada a partir dessa votação. A partir dessa votação aí que nós estamos criando, é uma suplementação especial, ela sim vai ser uma parte orçamentária especial ao combate ao coronavírus. Ao coronavírus, sim.
Uma parte, vereador. Assim, talvez o Vitor, se eu estiver falando errado, possa nos aludir, mas dentro do projeto 15/20, nós temos aqui o detalhamento da dotação a ser acrescida ao orçamento municipal. Dotação. Dotação não significa ter o recurso financeiro. Beleza, é uma previsão feita lá atrás. Então nós temos aí a indicação de quais rubricas contábeis que estarão sendo alocadas, ajustadas. Então nós temos aqui de forma genérica, aqui lendo, o Código 05, que é o Fundo Municipal, vai estar, vamos dizer, perdendo dotação. Nós temos o Código 0506, que é o FMAS, que também estaria, vamos dizer, entre aspas, perdendo a possibilidade de recurso, dotação. A 08, assistência social, a 244, assistência comunitária, a 0119, melhorias da qualidade de vida, a 2, que é o custeio, mas aí já entra a 409, que é onde o recurso, quando cair na conta livre do município, ele poderá alocar a dotação orçamentária nessa rubrica contábil. Projeto Atividade, Código 409, Social contra o Covid, Cestas Básicas. Esse foi o meu entendimento. Porque para o poder público gastar o dinheiro que está disponível na sua conta, ele tem que ter destinação aprovada por esta casa. Então já está criando a dotação possível para quando tiver a disponibilidade de recurso financeiro, ele poder alocar advindo da conta livre. A conta livre tem lá uma infinidade de possibilidades de gasto. Aí já entra a possibilidade que é o código 409. Foi esse o meu entendimento.
Não, correto. Mas fica a dúvida ainda o seguinte. Então está se criando, está muito bem aqui, a caracterização da formação, da onde que ela vem, dos códigos, tal, a formação dela está correta. Agora vamos lá. Se ela está sendo criada, por que que ela vai ser retirada dessas outras três fontes que foram apresentadas? Se eu estou criando uma nova, esse recurso que vem do governo federal já poderia cair nessa conta nova, não? Ao invés de tirar dessas três fontes?
Cair na conta livre, o recurso financeiro é uma coisa. A destinação desse recurso é outra. Por isso que o nosso compromisso aqui, a nossa responsabilidade, é acrescer no orçamento. Acrescer, ele pode ser retirar. Ele pode, né, acrescer o orçamento. Nós estamos fazendo uma alteração de previsibilidade dentro do orçamento. Qual seja a retirada de dotação de algumas rubricas contábeis e criando uma nova rubrica dentro do orçamento, que aí ele vai ter a possibilidade de receber realmente esse recurso, que é, lembrando, recursos livres do Poder Público Municipal.
Não, ainda fica a dúvida o seguinte, talvez o Vitor, se o presidente me permitir que ele faça uso da palavra novamente.
Não,
eu acredito assim. Antes da criação, existiam essas três fontes, que totaliza aqui 3.564.000 e o restante. Se há necessidade de informar essa dotação, sendo que está sendo criada a nova dotação. Isso que eu queria saber.
Uma parte, vereador Jurandir.
Por favor.
Eu manifestei numa parte a ele. A palavra está com o vereador professor Rafael.
Por favor.
Tá, a palavra está com o Rafael, né? Não, eu acho que a primeira coisa para formar opinião é escutar a oposição que ela tem a dizer. Porque a posição do advogado, ela foi dada aí. Eu acho que todo mundo aqui, o senhor professor, todo mundo aqui tem o discernimento de entender o que aconteceu. Né? Então, assim, aí fala os vereadores da situação primeiro, da oposição fica por último, aí volta o advogado para falar. Então, eu acho, o professor Rafael, com toda tranquilidade, que o debate tem que ser feito entre a gente.
Senhor presidente, só uma questão de ordem.
Sim.
Para o colega vereadores, a sua explicação não é pertinente. Cabe a cada vereador pedir ao presidente a ordem da fala. Por exemplo, assim que começou o debate, eu pedi a fala.
Eu também pedi.
Os outros demais pediu a fala e foi escrito. E eu confio muito na responsabilidade do presidente na hora em colocar os nomes para que cada um dos senhores vereadores entre no debate. Mas eu tenho certeza que pode durar quanto tempo ainda o debate, quando passar para os senhores vereadores que são, por exemplo, de oposição, que eu não entendo isso com oposição é para as coisas ruins. E aqui são coisas boas que eu tenho certeza que é o melhor para todos nós, vereadores.
Assim, continuando minha parte, porque aí quando eu fui perguntar para o advogado, o presidente falou que ele não estava aqui para a sessão com a gente. Né? Aí, então, assim, ele só pode... realmente, assim, a gente não entende, né? É um sorteio muito bem feito de tudo, infelizmente, mas faz aí do jeito que vocês quiserem. Garantindo minha fala, tá bom.
Ô, vereador, com todo respeito à Vossa Excelência, eu também me inscrevi. Eu solicitei a palavra ao novo presidente, me foi concedido, os meus questionamentos estão sendo percebidos por todos, eu acredito que o senhor também deva fazê-lo no momento que o senhor tiver a sua palavra. Eu acredito que o quanto antes vai chegar a palavra ao senhor, que o senhor deve estar inscrito ali. Independente de posicionamento, eu quero construir, formar minha opinião aqui. Acredito que talvez as perguntas que eu tenho feito é da grande maioria. Então, eu acredito que é salutar para o nosso debate aqui. Então, eu acredito que nós vamos ter o momento certo e o senhor vai ter o seu momento, inclusive, de fazer os questionamentos. Então, senhor presidente, quero deixar, conforme solicitei, se o Vitor pode fazer esse esse pronunciamento mais uma vez para me responder.
Vou convidar o Vitor 5 minutos para fazer isso.
Então. 5 minutos?
Senhor presidente, vamos deixar a Câmara debater, depois o Vitor vem e responde, todas as questionamentos.
Coisa rápida, 5 minutos, por favor, Vitor.
Fere a independência da Câmara, o advogado da Prefeitura toda hora fica falando aqui, no meio da sessão.
Presidente, vereador, vai ser até um pouco mais rápido. Em relação a sua pergunta, vereador, eu só posso acrescer meu orçamento quando eu tenho um excesso de arrecadação. Nesse caso, como nós perdemos muita arrecadação pelo fechamento do comércio, pela pandemia, por tudo, eu não posso acrescer o orçamento municipal, porque eu não tive excesso de arrecadação. Como veio dinheiro carimbado para outra finalidade, no caso, que essa é o combate ao Covid e tudo, eu tenho que indicar algum lugar que ele vai ser retirado. Porque eu não tive um excesso. Na verdade, eu tive uma perca de arrecadação. Porém, agora eu tenho um dinheiro para ser investido em tal área que eu não tinha no orçamento. Por isso que eu tenho que fazer a indicação de onde que eu vou retirar o dinheiro. O recurso, no caso. Tem que ser retirado de algum lugar. Eu não estou tendo um excesso de arrecadação. De qualquer forma, eu tenho que tirar de algum lugar. Recurso orçamentário, sim. Não, financeiro não. Financeiro depende da arrecadação mensal aí que é repassada pelo governo federal, governo estadual e a própria arrecadação municipal mesmo.
Senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quando eu fiquei a par desse projeto, eu até liguei para alguns vereadores, até falei com o vereador Netinho, que eu fiquei muito preocupada, é igual eu sempre falo, aqui a vereadora Roberta Brito não é questão de ser contra a doação de cestas básicas, a gente sabe que tem muitas pessoas, tem muitas famílias aqui na nossa cidade Formosa que vivem abaixo da linha de pobreza e necessita sim desse apoio social, né, da secretaria. E nós mesmos, vereadores, apesar de não ser o trabalho do vereador, a gente faz esse social também para ajudar a população formosense. A gente só questiona a forma que está sendo retirada e de onde está sendo retirada essa dotação. Todo mundo já entendeu o que é orçamento, o que é dinheiro, o que não tem, o que tem. Só veio a normativa, né, do Ministério, do TCM, tem, eles recomendam, né, sugerem. Né, fazer a lei, porém eles não falam de onde que tem que ser tirado. Isso é uma decisão do executivo. A gente está falando aqui de coisas muito sérias. Né? Esses 2 milhões da guarda, como vereadores, que já vai ser feita a emenda, porque fiquei sempre, por mais que não tenha, falar não tem o dinheiro, mas tem a previsão. Então, se retirar, o que acontece? Se retirar, os concursados, né, fica aí sem essa previsão de ser chamado. O pessoal das progressões também fica sem essas suas progressões aí, que muitos já tiveram, mas aí o dinheiro não vem, enfim, aí pode esquecer. Os precatórios também, apesar do advogado ter falado que em época de pandemia, né, já foi feito, não está sendo feito esses pagamentos. E essa retirada aí da criança, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que refere diretamente no Conselho Tutelar, é uma retirada muito grande. Se os senhores pegarem a dotação orçamentária do Fundo da Criança e Adolescente, é de R$ 634.440. Está se retirando mais de 500 mil 90% desse dinheiro, ou seja, eles vão ficar com a previsão aí só de R$69 mil. A gente vê como o Conselho Tutelar anda hoje, sucateado, não tem pneu nos carros, né, a forma precária de trabalho. Então, a gente está questionando aqui essa forma de como está sendo feita, né? Então, só concluir aqui meu raciocínio. Então, a gente está questionando essa forma que está sendo feita. Tendo em vista que quando você pega essa dotação orçamentária, tem uma previsão de mais de 2 milhões para o gabinete do prefeito, mais de 6 milhões para negócios jurídicos. Então, não é questão de valores aqui, né? De quais são as prioridades, né? O que está sendo priorizado aí? Como foi colocado, que fez a previsão, né, fez a licitação, mas não pôde comprar devido a esses trâmites. Eu quero ressaltar aqui, Goiânia tem 2 milhões de habitantes. A prefeitura de lá licitou 100 mil cestas. Formosa tem 120 mil habitantes e está sendo feita uma licitação aí de mais de 40 mil cestas. Né? Então, aí acho que vai dar para... até quem não precisa estar recebendo. Então, a gente fica questionando esses pesos e essas medidas, né? E tendo em vista aí do combate do Covid, a gente sabe que se for o dinheiro do Covid, a Câmara não precisa aprovar, porque é específico Covid, a Câmara não precisa. A Câmara precisa aprovar para mexer na dotação orçamentária. Esse o Executivo não tem como. Então, assim, a gente quer saber quais prioridades com 2 pesos e 2 medidas, né? Está pedindo para mexer para a previsão aí de compra de cestas básicas, mas está ferindo essas outras áreas também. Então, eu acho que a gente tem que ter muito senso nesse momento e também essa questão de falar que é contra a cesta básica, aqui não tem ninguém contra a cesta básica. Eu acho que só quem sabe a dor da fome é quem já passou e quem já sentiu e sabe o valor de uma cesta básica na vida de uma família que não tem esse recurso. A gente está falando aqui da forma que está sendo feita, como que está sendo feita. Não é isso que a gente está falando. E eu acho, como foi falado aqui, questão de situação e de base, mas um projeto tão importante, o prefeito chamou alguns vereadores para conversar. Por que não chamou a gente também? Né, como o amigo Jurandir bem falou, né, a oposição, dita oposição aqui na casa, existe para isso, para um bom debate. Então, qual é por quê? Que também não chamou a gente para esse debate. Chega, o Executivo chega junto com o contador, com o advogado, fala assim: olha, vereador, está acontecendo isso, é dessa forma, é simples, é um diálogo. Né? A gente não vai para a rede social reivindicar para fazer palanque eleitoral, não. Quem sabe da minha trajetória e me acompanha aqui nessa casa, sabe que eu nunca precisei e não preciso fazer palanque eleitoral. A gente vai para reivindicar quando uma coisa a gente vê que não está certa e não tem essa conversa com o Executivo. Né? Assim como o Executivo chamou alguns vereadores para conversar, então por que não reuniu e chamou todo mundo? Falou: olha, o que está acontecendo? A gente quer dessa forma, é isso. É simples, é um diálogo. Porque quando tem um diálogo, não existe esses entraves, né? Não chega a determinadas situações, não tem esses entraves. Então chama todo mundo para conversar, e fala: olha, a situação é essa. Agora, se chamou e não foi, aí cabe a quem não quis ir. Mas eu pelo menos, eu não me chamaram, eu não sei se chamaram o Trovão. Chamou você, Genidi? Chamou o vereador Wene para uma conversa? Então, assim, já que é uma democracia, então vamos fazer essa democracia, chama todo mundo. Qual é o receio? Está de mal? Não pode conversar? A gente tem que ir para a rede social para sermos ouvidos? Né? Então, é muito simples, chama, senta, conversa, olha, é isso que está acontecendo... E desmistifica tudo, né? Eu acho que uma boa conversa parte de um bom diálogo. E esse bom diálogo parte aí, não é só uma ida, é uma via de mão dupla. O diálogo é uma via de mão dupla. Mas aqui a gente tem que fazer desse diálogo só uma via de mão única, só a gente que fala, porque a gente não tem como ter esse diálogo. Aí fala: ah, mas o prefeito já conversou com você. Ah, mas o prefeito está aberto. Né? Mas como ele fez o convite a vários nobres vereadores, por que não estendeu a toda a casa? Né? Eu acho que parte daí. Sim, vereador Neixinho.
Nobre vereadora,
É, na verdade, eu vou defender o prefeito nessa parte aí, que não foi ele que chamou. Agradeço a senhora até abrir o olho da gente. Quem que pôs essa para chamar os vereadores foi até eu, junto com o presidente, que eu que chamei. Não foi o prefeito. Chamei assim, que eu falei para a gente ter uma para mim poder entender o assunto. E nós chegamos junto com todos os vereadores, a conclusão dos que foram lá, que todos os vereadores da base, que são 11 os que assinaram aqui o papel, que nós pensamos, porque o Conselho Tutelar, essas pessoas que vão têm que tirar o dinheiro de um lado ou de outro, pelo que o advogado explicou aqui a situação e todos já estão sabendo. A parte do Conselho Tutelar, a dotação, né? O dinheiro que não tem, né? Mas a parte do Conselho Tutelar, ela ficou, nós não entramos muito nessa discussão, porque a parte do Conselho Tutelar que eles usam, que eles mais trabalham, é com as pessoal carente, que inclusive são os que vão receber as cestas básicas. A maioria das partes que o Conselho Tutelar acompanha. Então, agora da guarda é só por conta da esperança que os guardas têm, vereadora. A esperança que eles têm de chegar um dinheiro e eles terem o orçamento para poder... Foi o que todos os vereadores chegou a essa conclusão e o prefeito entendeu, que foi isso que nós discutimos lá entre a gente, entendeu que se chegar o orçamento, se chegar o dinheiro, eles têm o orçamento para poder ter a progressão, chamar os guardas. Então, a gente não tirar o orçamento dele. Foi a discussão dos vereadores lá. Agora, que tem que tirar? Que está aí, que nem a senhora falou, está tirando tudo lá de dentro da prefeitura agora, está ali. Entendeu? Que tirou da guarda e botou tudo lá, porque o dinheiro não tem mesmo. Lá só tem o orçamento. Mas nós chegamos à conclusão, os vereadores que estavam lá na base, uma esperança de chegar um dinheiro para a guarda. Isso é uma esperança, porque o dinheiro eles não têm. Mas se tiver a esperança de chegar o dinheiro e poder fazer isso, é isso que a gente está querendo, por isso que nós tiramos a guarda fora. Mas o dinheiro, agora, por isso que eu expliquei do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, na verdade, o pessoal que mais vai usar é o Conselho Tutelar acompanha. Porque mesmo o Conselho Tutelar que faz esses cadastros das pessoas que precisam de cesta básica, que precisa dessa área toda. E, inclusive, o Conselho Tutelar também não tem o dinheiro, só tem o orçamento. Então, e não tem orçamento, picou agora, que era 3. A senhora vai ver na emenda que tem um monte de lugar que está tirando, porque não tem esse orçamento para tudo. A guarda é o que tinha mais. Só que nós entendemos na esperança só de ter o dinheiro para chegar no orçamento e conseguir as coisas da guarda. A senhora entendeu o nosso pensamento? Aí nós conversamos com os novos vereadores, a gente que chamou para conversar com o prefeito, para o prefeito dar esclarecimento, porque todos esses vereadores que foram lá estavam nesse mesmo entendimento. Eu acho que essas são as minhas palavras e dos vereadores que foram lá com a gente. Não foi o prefeito que falou fulano. Eu acho que foi por isso que não chamou a oposição, que para mim não tem oposição nessa casa, que todos são meus amigos. Para mim, vereador, não tem oposição. A parte.
Está comigo, vereador.
Eu te devolvo a parte.
Só para falar que vou te dar a parte.
Uma parte, vereadora.
O Genedi pediu e o Truvão também, eu passo para o senhor. Só para ressaltar o que o vereador falou, mas seria de bom senso, né? Independente de ter sido o vereador Netinho que solicitou essa reunião, mas seria de bom senso, né? Que se estendesse ao demais, falar, não, já que se é a dúvida do vereador Netinho, com preocupação com a guarda que o senhor tanto defende, então vamos chamar os demais restantes, né? Porque também deve ser a dúvida dos demais. É só questão de bom senso. Eu entendi seu lado, senhor vereador. O vereador Truvão tinha pedido, depois eu faço para o senhor.
Pegando a carona na fala da vereadora, nós não somos contra essa base, pelo contrário. Todos os vereadores aqui no exercício do mandato, quando podia, doar cesta básica. Todos os vereadores doaram cesta básica. Né? Então é o seguinte, qual a minha dúvida aqui? Fica bem claro, não somos contra a doação de cesta básica, da forma que foi colocado. Aí vocês vão fazer um emenda de tirar a guarda municipal, parabéns. Mas e o restante? Né? O porquê o prefeito não usa o dinheiro que veio para o Covid para adquirir a cesta básica? Essa é a minha dúvida. Né? Então, eu, por exemplo, gente, recebi várias denúncias. Eu tenho 10 famílias no meu setor que estão em vulnerabilidade alimentar e não recebem cesta. É igual o auxílio emergencial do governo federal,
Tem pessoas lá que não receberam, não tem nada para comer, não receberam. E tem pessoas que ganham 3 mil, 4 mil, receberam. E aí? Que forma vai ser distribuída? Essa é a nossa questão. É a forma que vai ser comprada, da onde vai tirar o dinheiro e que forma foi adquirida. Né? Eu questiono aqui. Tem as notas fiscais de todas as compras da cesta? Tem um relatório de cada família que foi entregue? É esse nosso questionamento, que eu recebo várias denúncias aqui no meu celular. Várias, nenhuma, são muitas denúncias. Muitas. Então, esse é meu questionamento, vereador. Nós não temos nada contra a entrega de cesta básica para as pessoas que realmente precisam. Mas a senhora acabou de falar. Em Goiânia, que são mais de 2 milhões de habitantes, foi comprado 100 mil cesta básica. Em Formosa, que está chegando aos 120, vai ser comprada. Bom, tem uma licitação que foi 32 milhões, foi comprada a adquirir cesta básica. E agora, mais 43.750 cesta básica. Por que não comprar menos cesta básica e fazer uma cesta melhor? O que é uma cesta de R$80, gente? Não dá para 10 dias. Então, faz uma cesta menos família que precisa e uma cesta melhor, que atenda aí, pelo menos, a família por 20, 30 dias. É esse o meu questionamento. Não tem nada contra, gente. Eu sou a favor. Inclusive, no decorrer do meu mandato, quando podia, eu já ajudei muitas famílias. Está o vereador Mundim, que conhece meu trabalho. Eu admiro muito o vereador aí. Eu não estou contra o prefeito, não sou contra ninguém, sou contra a forma que está aqui. Então, não sou contra ninguém. Só essa. Oi? Então, são essas minhas palavras à parte, viu, vereador? Passo.
É a parte, é tema livre.
Ah, vereador.
Só para ter esclarecimento, o conselho tutelar vai muito além, às vezes estão confundindo, o conselho tutelar não faz cadastro para cesta. Se eu estiver enganado, que me corrijam. O trabalho é muito mais importante do que cesta. É um trabalho diferenciado do desenvolvimento social, né? Então, eu vejo que tem que ter um recurso que eu acompanhei. Nós já trabalhamos aqui em nossa gestão, primeira gestão, né, o líder, para ajudar o conselho tutelar, ter veículos e coisas, que é muito importante o trabalho do conselho. Por isso que eu vejo, é além de cesta básica, né, meu amigo?
Vereador Mantinho.
Nobre colega, vereadora Roberta Brito. Além de eu ter uma admiração, ainda tem aí um respeito muito grande. Mas quando se toca, não entendi, mas da mesma forma vamos se colocar que é o estado de Goiás fez doação de tantas cestas básicas. Eu só quero dizer que a renda capita de Goiânia é totalmente diferente da cidade de Formosa. O ganho real aqui, às vezes, chega inferior 10 vezes menos do que a de Goiânia. Vocês podem colocar na estatística do estado que Goiás é uma das regiões, Formosa é uma das regiões do Goiás, do entorno de Brasília, que a renda per capita é uma das mais pequenas. A arrecadação do município são uma das mais pequenas, com as demandas muito maiores. Para vocês terem noção. Eu mesmo aqui, se eu falei que alguém está contra a cesta básica, algum vereador, eu acho que eu não falei isso aqui. Porque eu respeito muito o trabalho de cada vereador aqui dessa casa. Agora, para você ter noção, se lá teve isso, mas eu tenho que defender a população mais carente da minha cidade. Para vocês terem noção, não é que eu tenho que defender diuturnamente. Não, eu, por exemplo, vim do estado da Bahia para cá, fui bem alocado, eu tenho uma admiração enorme pelos formosenses. Eu não fui, não, e não sou ex, não, eu sou boia fria até hoje. Defendo cada um daqueles que sempre trabalhou para um dia melhor e, às vezes, com a expectativa, às vezes, frustrada, e muitos conseguiram algo melhor. Agora, que eu tenho que defender que o governo municipal está fazendo uma das melhores administrações junto a Secretaria de Promoção e Trabalho Social, isso eu tenho certeza, para vocês terem noção. É igual a senhora falou, que não é contra, mas se a senhora pode olhar no direcionamento aí, porque isso não é só para um mês, não é para dois, não. Isso está colocando até dia 31 de dezembro. E nós temos aqui, vereadora, e que eu admiro muito, a senhora tem noção, e a senhora é de uma área que realmente entende que é a saúde pública, e se não tiver alimentação, pelo mínimo básico, nós vamos sofrer ainda mais o colapso da saúde no nosso município. Agora, jamais eu assinaria um projeto aqui que o prefeito fosse fazer desordem com dinheiro público. Jamais eu estaria aqui com vocês. Se eu tivesse aqui, ó, ao lado, e sendo oposição igual eu já fui, oposição, eu nunca, todas as demandas e procurasse, eu dei essa tribuna aqui, ó, para o secretário do prefeito passado vir aqui explanar a demanda de todos os projetos. Eu, como presidente ou como vereador, eu pedi a palavra para o secretário da gestão passada vir aqui. Inclusive, tem um vereador aqui que foi secretário que esteve nessa tribuna para explanar realmente o que estava acontecendo. E hoje veio um assessor da contabilidade da Prefeitura Municipal e explanou com clareza. É, mas cada um dos senhores aí vê direitinho e votar. Aí eu falo para a senhora, e a senhora é defensora mesmo da saúde e das casas sociais, que eu sou prova disso. Eu não estou aqui levantando algo de cada vereador, não, que eu sei da demanda de cada vereador que trabalha, igualmente eu trabalho. Igual o nosso amigo do Joel Estrovão citou, e ele sabe disso. Esse trabalho hoje é um dos trabalhos que toda a sociedade, um está ajudando o outro para que realmente não deixe o próximo ali passar por necessidade. Às vezes, se faltar a energia, a água já é difícil, mas a alimentação básica é pior ainda. Você já pensou se nós entrar num colapso de nutrição infantil no nosso município? Agora, a prefeitura, sim, é o verdadeiro responsável e tem que fazer os investimentos, e eles estão fazendo os investimentos. Às vezes, se tivesse cortando recursos financeiros já nos fundos, é uma situação. Nós estamos realocando a situação orçamentária do nosso município, colocando os valores. Às vezes um falou, o dinheiro tinha que vir direto. Não, moço, o dinheiro está chegando, o dinheiro do governo federal, e a gente tem que parabenizar. E eu não votei nesse presidente, mas ele está fazendo as necessidades, o auxílio emergencial, esses recursos chegando através dos nossos deputados, onde eu parabenizo Zé Nelto e demais deputados, o senador Luiz do Carmo, que sempre está mandando recursos, mas tem que ter a fonte. Se não tiver a fonte, como que vai gastar o dinheiro do orçamento? Então é isso. Eu jamais pediria a senhora e senhores vereadores que votassem num projeto que vinha prejudicar a nossa população. Eu falo dessa forma, que se o vereador Wener fosse o prefeito, a senhora fosse a prefeita, vocês hoje estavam defendendo um projeto desse para beneficiar a população menos carente. Muito obrigado pela parte da senhora.
Só para... Depois eu te passo a parte, Rafael. É que a gente gosta de deixar bem claro, né, em relação a que não somos contra, né, a aquisição e distribuição de cesta básica. Né? Somos contra a forma que o projeto está sendo feito, né, nesse pedido aí de mais de 3 milhões e meio. E quando eu fiz o comparativo com Goiânia, eu não quis fazer comparativo em renda per capita. Eu fiz um comparativo em situação de população, né? Não de renda per capita, mas de população, que Goiânia tem mais de 2 milhões e que 120 mil habitantes. Só situação de população. E se eu fosse a prefeita da cidade, com certeza eu teria feito todo o meu deverzinho de casa direitinho, e a gente tinha feito esse planejamento aí para não ter que chegar onde a gente está chegando agora nesse momento, né? Teria me organizado. Assim como uma boa dona de casa organiza o seu lar, nós mulheres temos aí à frente de vocês homens essa prática de organização do lar, organização familiar. Quando você chega numa casa, está tudo ali organizado, organizado, contas, comida, tudo, marido trabalhando fora, e nós, mulheres, mesmo trabalhando fora e dona do lar, você vai estar tudo ali organizado, tanto que se a mulher não estiver em casa, o marido não sabe nem onde fica nem a sandália havaiana para calçar, nem a cueca para usar. Então, se eu fosse a prefeita, essa organização na prefeitura, com certeza teria, porque nós, mulheres, a fazemos muito bem. Senhor Rafael.
Vereadora, eu também comungo com a senhora, quando a senhora, como Vossa Excelência disse anteriormente, junto com o vereador Trovão, em relação à falta de comunicação, eu também, durante esse final de semana, eu fiquei pensando justamente sobre isso. Traz um projeto de tamanha importância, né? E também não fui chamado, também não participei dessa reunião. Tá? Eu acho de extrema importância, isso não é de hoje, não é a primeira vez que isso acontece. A gente vem batendo nisso nesses 3 anos juntos, né, a importância de ser chamado para discutir esses projetos, principalmente esses projetos que se tornam polêmicos. E eu também me aprofundei, obviamente aqui nesse momento a gente começa a formar um pouco mais a nossa opinião, e sabendo que, com muita responsabilidade, que esse orçamento, o vereador Trovão falou aí, não está tirando o orçamento de ninguém, até porque o que está ali não existe. Ficou bem claro o que o Vitor falou, né? Estou usando a própria fala dele. Não existe o valor financeiro dentro daquela categoria orçamentária. O que eu estou entendendo é isso, que esse recurso vai sim chegar para ser alocado ali e ser utilizado. Então não está tirando da guarda, não está tirando do conselho, não está tirando. Esse recurso ele vai entrar para ser utilizado dentro dessas categorias orçamentárias. Então também estou formando minha opinião em função disso. Mas concordo, número, gênero e grau com vocês. Fica aqui a minha dica, inclusive, para esse plenário. Eu sei que a iniciativa foi sua, Netinho, de buscar essas informações. Também concordo com o Roberto, poderia ter estendido para todos os vereadores, mas de forma mais antecipada. Que não deixasse um projeto desse cair da forma com que caiu aí fora, porque as pessoas não estão entendendo ainda como é que constitui esse orçamento. E nós temos aqui um pouquinho mais de, que é a nossa alçada, a gente trabalha mais com isso. Né? Mas fica aqui meu questionamento também, e deixo aqui, para que nós sejamos convidados mais vezes pelo prefeito, por uma comissão da própria casa, para a gente constituir e formar opinião sobre um projeto tão polêmico como esse. Muito obrigado pela parte.
Mais uma parte, vereador, só para responder o professor. Professor, nós dois fizemos o curso junto de São Paulo, né? Fizemos o curso da LDO, lei orçamentária, e a lei orçamentária está sendo tirada da lei diretriz orçamentária. Consequentemente, vai ser tirada da lei que é a previsão, mas vai ser tirada também da LOA. Com certeza, futuramente, vai ser tirada da LOA. Não é isso que eu estou falando para o senhor. Do orçamento que já é caído. Não, aqui da previsão da lei diretriz orçamentária, professor. Mas, consequentemente, quando esse recurso chegar, ele vai ser tirado da LOA. Com certeza. Então, é isso que eu estou falando para o senhor. Outra coisa, só voltando lá atrás, no passado, quando foi feita aquela reunião lá na audiência pública na Câmara, lá na Prefeitura, nós não fomos convocados para discutir a abertura do comércio. Isso também eu questionei. Nós não fomos convocados. Você foi, vereadora? Você foi, vereador? Eu não fui. Você foi também, vereador? Então, aí, essa é a minha questão. A minha questão é essa, porque é igual a vereadora falou, a gente tem que ser consultado. É que no estado de oposição ou situação, aqui é um projeto importante, de extrema relevância. Então, é isso que eu queria falar, vereador. Tá?
Tá com a máscara, vou mandar pôr a máscara na boca.
É porque com a máscara não entende o que ele fala.
Nós todos estamos correndo risco.
Não, então é isso que eu queria falar. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wenner Patrick.
Senhor presidente, demais pares, público presente aqui hoje, internautas aí que estão assistindo, que mesmo sem funcionar aqui, tem algumas pessoas filmando, né? Em primeiro lugar, dar aqui a sugestão para o presidente, quando for assim, se não tem como fazer pago, só pedir um funcionário para filmar, gente, e colocar no YouTube, dá na mesma. O importante é as pessoas participarem e poderem aí ver em casa, né? Porque tem muita gente com dificuldade de assistir em casa, que tem opinião formada, que não tem opinião formada e que depende aqui dessa discussão aqui com os vereadores para poder formar a opinião de como votar. Já começar do início, que é isso aqui, é, eu li que é a justificativa do, da prefeitura, dos dois projetos, e, assim, copiou e colou as duas justificativas, né? As mesmas palavras que estão em uma estão na outra. Então, realmente, aqui a justificativa é muito falha. E dentro da justificativa do projeto, tanto aqui escrita quanto do, do advogado, contador que teve aqui para poder falar, é, simplesmente se ignorou o fato da prefeitura já ter comprado R$300 mil sem licitação de cesta básica, o que a gente calcula aí que daria talvez 14 mil cestas, mais as centenas de alimentos doados por empresários particulares, também a prefeitura, OVG, etc, 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 né? Tudo aí. Isso aí não entrou na discussão. Também não entra na discussão, aí não se falou também dos outros gastos de Covid, que foi feito também sem licitação. A compra dos testes, que ontem nós fomos no hospital e não tem teste para testar as pessoas, mesmo comprando a quantidade de teste lá, tinha para ser comprado, e outras compras que a gente questiona a Prefeitura Municipal em uma ação judicial, porque o nosso requerimento que foi reprovado, a gente entrou com a ação judicial, ganhamos uma liminar contra a Prefeitura Municipal. E a Prefeitura, ao invés de pegar e abrir as contas, fez foi agravar a liminar diante o Tribunal de Justiça, jogando para frente a resolução do problema e a clareza das contas públicas a se dar aos vereadores que representam o povo aqui nessa casa. É, mais para frente, foi feita aí uma licitação comprando 48 mil cestas básicas. A gente bateu muito nisso, eu participei, gravei a licitação, mostrei para o povo, os empresários indignados, porque até a noite da licitação, os documentos não estavam no site, e isso não sou eu que estou falando, se vocês verem a gravação, os empresários vão falar isso. E esses alimentos aí, essa cesta, né, que é uma cesta que aqui em Formosa, se a gente orçar, ficaria por 40 e poucos reais, saindo a R$63 cada uma delas. Né? Assim, e a gente fez análise de item a item, né? E assim, de repente, aí um ponto que a gente entra em questionamento aqui, para isso que está a Câmara aqui. A compra está sendo feita errada. Por que que não compra direto do fornecedor? Por que que não amplia essa possibilidade de compra? Para poder comprar mais barato, com mais qualidade, etc, etc. Bom, mas isso é uma licenciosidade que o gestor tem de comprar ou de não comprar. Eu faria diferente, né? Ele não fez diferente. Mas assim, eu só quero dizer para vocês que todos esses processos aqui que eu estou falando aqui, antes mesmo do primeiro, o Tribunal de Contas já tinha feito isso aqui, essa orientação técnica. Essa orientação técnica não foi apresentada agora não, gente. Essa orientação técnica ela é do início do ano. Tanto é que é a orientação técnica número 1/2020. Né? E que possivelmente, eu não sou advogado, aqui tem mais advogado, deve saber o advogado aqui, outros. E o futuro vai nos dizer. A prefeitura já incorreu administrativamente em erro, né? Com as compras anteriores, porque nenhuma das compras anteriores, nenhuma, elas são contempladas aqui por essa norma técnica. Elas não contemplam a norma técnica. Né? Então, aí, quem quiser ler a norma técnica, só vê e vê da forma que foi feita. Está lá no site, dispensa de licitação, a compra dessa coisa dessa forma, a compra daquela coisa daquela forma. Então, assim, o fato do prefeito ter anulado a licitação, e ele não queria anular a licitação, tendo em vista que ele pegou e publicou ela de todo jeito, mesmo a gente implorando para poder refazer de novo, é provavelmente o medo dele de cair, de se imputar aqui num crime de responsabilidade. Não é porque ele é bonzinho, não. Ele está fazendo isso aqui é porque senão provavelmente ele vai cair no crime de responsabilidade, mas com certeza administrativa. Por quê? Não é porque nós estamos em momentos de pandemia que essas leis se afrouxaram. Pelo contrário, muito pelo contrário. Essas leis elas aumentaram bastante. Além desses gastos também, eu quero salientar aqui mais outra compra milionária que foi feita de merenda escolar, porque o dinheiro veio do Fundeb, porque o presidente Bolsonaro continuou mandando dinheiro do Fundeb. E aí a compra também, a licitação foi feita e alunos não receberam kit alimentar em casa, pelo menos que eu saiba, nenhum. Ou mesmo que se algum tivesse recebido, é necessário um edital, é necessário um cadastro, para que todos tenham aí igualmente a condição de fazer isso, né? Então, tudo isso aqui, antes de entrar na questão do projeto, denota total falta de planejamento da prefeitura com os gastos do Covid. Isso aqui, eu acho que nenhum de nós aqui, eu acho que isso aqui é entre os 17 vereadores, até internamente, até o líder de governo, que faz muito bem o seu papel de defender o governo, e os outros vereadores sabem que aqui não teve um planejamento. Né? Depois de 5 meses de Covid, a gente se encontra na situação que Formosa está hoje, como se fosse no primeiro dia de Covid. Né? Apesar de todas as compras, apesar do dinheiro vir, etc, etc, etc. Entrando no remanejamento de recursos. O que acontece? 2 milhões e quanto para a guarda? 2 milhões redondos para a guarda. Né? Ah, não tem o dinheiro. Ele não pode mexer nesse dinheiro. O prefeito não pode fazer esse remanejamento. Se o Netinho fez ali a emenda, ela é bem feita, vamos assinar, está salvando, é o prefeito. Por quê? Porque nós temos 134 guardas que passaram no concurso, que têm seu direito líquido e certo de assumir. Correto? Aí o prefeito fala, não tem dinheiro, isso não é um problema nosso, porque nós votamos o orçamento para ele, se não tem o dinheiro é um problema dele. Não é um problema nosso. Por que teve dinheiro para poder licitar R$480 mil
de desktop?
De computadores? A parte, sim.
Eu acho que nós não estamos no mesmo projeto de discussão, vereador.
Não, mas você falou de tanta coisa,
vereador. Não, eu tô não. Mas se eu falei alguma coisa que não foi pertinente, que o senhor me deu a parte, o senhor podia ter pedido a parte que eu cedia para o senhor. Só quero lhe dizer que não está tirando dinheiro nenhum da Guarda Municipal.
Tá, então eu vou continuar aqui.
Ela está tá relocando dotação orçamentária, são recursos financeiros. O senhor sabe quanto que é os recursos financeiros para a Guarda Municipal?
Talvez eu não esteja sendo muito claro, então vou ser mais claro aqui. Quanto aos 2 milhões que está colocado aqui nesse orçamento, o prefeito, se não tem o dinheiro, se tem só a dotação orçamentária, ela tem que continuar, porque essa dotação orçamentária aqui, ela é de direito dos guardas que passaram. Então, se ele está falando que não vai chamar por causa da pandemia, por causa disso ou daquilo, mas se amanhã tiver um decreto que não tem mais pandemia, em outubro ou em novembro, aí ele vai jogar nas nossas costas, fala assim, os vereadores que tiraram a dotação.
Não, vereador, eu estou com a parte, só para mim concluir, aí eu passo a parte para o senhor, devolvo a fala do senhor.
Sim, eu estou só colocando meu
posicionamento. A dotação, não, é assim...
Eu gostaria de que fosse respeitado meu posicionamento, porque eu também estudei com
vocês. Não, na hora que o senhor passar, eu peço na legalidade a parte do senhor. Eu quero citar que hoje no recurso da dotação orçamentária para a Guarda Municipal é mais de 7 milhões de reais.
Pois é, mas
até o momento não foi gasto... que tem recurso destinado acima de R$500 mil. Deixa eu te falar. Ela tem na dotação orçamentária 7 milhões. Jamais vai chegar nesse teto pelo menos de 50%. É onde a gente fala que a estimativa é bem a mais que se chegar um dia um orçamento extraordinário do governo federal para atingir isso, que sobre a arrecadação do município não contempla a guarda a chegar a esses 7 milhões, a não ser recurso do governo federal. E eu tenho certeza, não é só o prefeito municipal, hoje que é o Gustavo Marques, o anterior que foi o Ernesto, e o antes, o Itamar Barreto. É porque realmente não tinham o recurso e não tem, e extrapolava a folha de 54%, que o senhor sabe que por sorte que vier, o longo está traçado, que o senhor é pré-candidato, e se caso almejar e dar tudo certo, o senhor vai ver que realmente as coisas de administração, às vezes, não é o que o povo pensa cá fora. Quando o pessoal pergunta por que não disputa, rapaz, a situação financeira do município ela é caótica. Às vezes, muitos falam que é porque... Faz coisa errada. Olha para o senhor ver, o senhor acabou de falar aí que o senhor gravou, filmou uma licitação. Essa licitação, o prefeito, por responsabilidade, que ele podia usar dinheiro do Tesouro Municipal, se porventura ele tiver reserva, e pagar. Mas não, esse dinheiro do Covid
restrito mesmo para o combate ao Covid-19, por isso está fazendo esse projeto assim, para licitar com responsabilidade. Eu acho que pelo o vereador que o senhor é, atuante que o senhor é, só assim não pode, da forma que o senhor se fala para a população entender que o prefeito não é verdadeiro, que faz atos ilícitos, que da forma que o senhor fala são dessa forma. Eu acho que o prefeito, que eu confio plenamente na responsabilidade dele, que ter assumido uma cidade de 130 mil habitantes, com um monte de problema, que apesar que é de responsabilidade, que ele quis ser vice-prefeito e hoje é prefeito. Mas cabe a nós também, vereadores, que nós quis ser vereador para legislar e fiscalizar e também ajudar o executivo. Nós não podemos só cobrar do executivo e não mostrar as soluções para os problemas. Nós não podemos só atacar os problemas para a administração. E olha que eu tenho uma consideração, um respeito muito grande por Vossa Excelência, vereador.
Pronto? Sim. Então, continuando aqui, esse recurso ele não pode ser retirado. É recurso que faria falta na contratação do 134 guarda municipal. Se o Netinho não fizer a emenda, vai reverter na justiça com a recomendação, com o pedido da representação que a Roberta fez. Isso os guardas podem ter certeza em casa, que não passa da forma que foi. Então, se mudar, é bem mudado. A questão, vereador, só que o senhor falou aí da questão da que se é fácil, se é difícil dele ser administrador, isso aí é um problema dele. Eu acho que o nosso problema aqui é defender os interesses da população, do povo, né? E ele se dispôs a colocar, então ele que toque, né? No dia que ele me chamar lá, numa reunião, para me poder dar algum pitaco administrativo, eu vou dar para ele. Eu vou falar para ele, prefeito, isso aqui eu acho que não. Agora, tirando ele não me consultar para dar algum pitaco, eu não tenho obrigação nenhuma de achar solução para ele, não. A obrigação é de fiscalizar os gastos. Depois, além da questão desse primeiro remanejamento, vamos ao segundo remanejamento, que é o dinheiro que deveria ir para o Conselho Tutelar, né? Nós temos dados aqui concretos que o dinheiro que com o advento do Covid aumentou exponencialmente o número de agressão a crianças, agressão a mulheres, a necessidade de psicólogos, a necessidade de gente, de equipe de ação social para poder fazer tudo isso aí. E ao invés dele pegar esse dinheiro que está vindo, esses milhões que estão vindo, e pegar 3 milhões e colocar dessa forma para a cesta básica, a gente sabe que não vai, que não é assim, ele devia colocar pelo menos 1 milhão lá para o Conselho Tutelar desse dinheiro. Estava todo mundo aqui aplaudindo ele. Por quê? Porque sim, a população mais humilde, nenhuma população mais humilde da cidade é mais humilde do que aquele órfão que não tem pai. Nenhuma família da cidade, nenhum pai de família tem força ali para poder catar uma latinha. Agora, uma criança que está sendo humilhada dentro de casa, ela não tem, não. Então, a população mais humilde que a gente tem é aquela se o Conselho Tutelar guarda. Ah, mas tem a dotação e não tem o dinheiro. Aí, né, aí é uma prioridade administrativa do prefeito, né? Eu estou falando para vocês. Ele comprou 480 mil de computador, né? Aquela dotação orçamentária foi respeitada, né? Então, assim, não tem dinheiro. Então, assim, tudo bem. Dinheiro ele não é infinito, né? Mas as escolhas do gestor é que nos leva à situação como as que a gente está aqui hoje. Outra coisa, o prefeito municipal poderia muito bem, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer dessa forma, abrir a cozinha comunitária que está lá na Formosinha. Comprar arroz, feijão, legume, carne, está lá. E dar comida para o povo, fazer comida para matar a fome do povo. Mas não é conveniente fazer isso. A conveniência dele é fazer o projeto do jeito que ele está fazendo. Ele é o gestor, eu só tenho que respeitar a forma que ele faz. Além de tudo isso aí, não é, gente, porque o dinheiro está vindo do governo federal que tem que ser gasto ou jogado do jeito que quiser, não. Ah, o dinheiro que está vindo do governo federal. Então, que bom que o governo federal está cumprindo as suas responsabilidades. Então, que essa casa também precisa cumprir essas responsabilidades. Finalizando, eu só queria dizer o seguinte, é uma pena que o prefeito municipal só tenha respeitado essa norma técnica aqui, ó, que ela existe desde o começo do ano e a gente avisou dessa norma técnica aqui, quando a água bateu na boca. Né? Ele deveria ter respeitado antes para que as coisas tivessem sido feitas de forma diferente. Né? Então, por esse motivo aqui que a gente não apoia o projeto. O Tribunal de Contas, a Justiça do País, as normas do Covid, elas estão dando uma nova chance para essa Casa de Leis de ter a preponderância, de ter papel importante na distribuição desses gastos, porque senão ele ia gastar do jeito que ele queria, igual ele compra as 48 mil cestas. Vamos utilizar isso, vamos reprovar o projeto, vamos pedir para retirar alguma coisa nesse sentido e vamos juntos sentar e realocar o recurso da forma que ele deve ser feito. 48 mil cestas, para quantos em Goiânia? 100 mil cestas, nem se Formosa fosse o Haiti, tem uma diferença de renda tão grande. Então, assim, ou Formosa está errada, ou Goiânia. Não estou falando que nós estamos errados, não. Ou nós estamos errados, ou Goiânia está errada. A diferença, Formosa precisava ser o Haiti. Podia ser o Haiti, que é mais pobre que o Nordeste goiano. Estamos cobrando na Justiça, o prefeito agravou. Ontem, segunda-feira, sexta-feira, nós fizemos a nossa defesa, porque nós queremos ver os gastos que foram feitos, até porque, dentro das compras das 14 mil cestas, existe muita gente que não recebeu a cesta, e a gente tem total certeza que ele não distribuiu essas 14 mil cestas. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Presidente, vereadores e vereadora, imprensa escrita e falada aqui presente. Qual que é o posicionamento do vereador Trovão? O vereador Trovão, fica bem claro, o vereador Trovão não é contra da cesta básica para ninguém. Porque quando nós podemos, nós ajudamos a família. Somos contra da forma que chegou o projeto. Vai tirar, fazer o medo da Guarda Municipal? Beleza, vamos tirar também o estatuto da criança e do adolescente. Vamos tirar das pregatórias. Eu falei com o professor aqui, LDO, Lei Diretriz Orçamentária, o curso que o professor Rafael fez lá em São Paulo. Com certeza é uma lei de orçamento, mas vai vir para a LOA, que é a lei orçamentária anual. Então vai ser tirado. Então eu questiono aqui o seguinte, não tem nada contra o prefeito, nem com vereadores aqui. Eu questiono o seguinte, eu expliquei, vereadora, mas não expliquei direito. Eu estou falando da reunião que foi feita com os vereadores antes da audiência pública, se abre esse comércio ou não. Foi feita a reunião antes, no dia anterior. Para o dia, todos nós fomos convocados, mas não fomos convocados para a reunião antes. É isso que eu estou questionando. Né? Outra coisa, a Guarda Municipal, né, igual a vereadora falou aí sobre os aprovados aí, que tem que ser chamado no concurso, correto. Até eu quero aqui parabenizar o vereador Netinho por ter feito lá a emenda para tirar a Guarda Municipal, né, desse recurso, garantir esse recurso. Mas falo do Conselho Tutelar, porque eu tenho parente que trabalha no Conselho Tutelar, tem dois parentes, tem um primo e um irmão, né, não vou negar. E ele está aqui presente, que é o chefe do conselho, do segundo conselho, Camilton. Né? Eu sei o sofrimento deles. Eu sei que tem vezes que eles tiram dinheiro do próprio bolso para comprar pneu. Ou para remendar um pneu. Entendeu? Então é isso que eu falo. Tem carro lá caindo nos pedaços. São R$564.796,80. O porquê de não comprar 4 viaturas novas para o segundo conselho? Porque o primeiro conselho recebeu um Honda Civic novinho agora, que eu vi, o primeiro conselho, lá do Pampulha, que é pertinho de mim, lá. Agora, o questionamento da cesta que eu estou questionando aqui, eu sou um dos vereadores que mais questionei, está aí o presidente que sabe disso. Eu já recebi várias denúncias no meu celular, várias denúncias, nem uma nem duas, não, é muitas, né, são muitas, né, de pessoas que têm, no meu bairro, por exemplo, tem 20 famílias que estão em estado de vulnerabilidade alimentar e não recebeu cesta. Falo também do auxílio emergencial. Tem pessoas que ganham 4, 5 mil. Recebeu, vou dar jazinho. Receberam auxílio emergencial. Tem pessoas lá do meu bairro, de outro bairro que está lá, está passando necessidade e não recebeu. Então, é uma forma. A minha preocupação é a forma que é distribuído. Essa é a minha grande preocupação. Outra coisa, foi colocada a EMATER para distribuir cesta da UVG. O que a EMATER tem a ver com cesta? O
quem tem que distribuir é a promoção social, que tem o pessoal dentro do CRAS que são formados dessa forma. Ele sabe fazer o levantamento, quem precisa, quem não precisa. Essa é a minha indignação. Inclusive, liguei para a primeira dama e falei para ela que não tinha, tem que deixar o CRAS entregando. Porque lá tem profissionais formados para isso. Esse tem o levantamento de toda a família carente de Formosa. Como a vereadora apresentou um levantamento aqui de 15 mil, né, vereadora? 777 famílias. É esse é o meu questionamento. Não sou contra ninguém, gente. E eu acho que se eu pudesse dar 10 cestas para cada família que precisa, seria bom demais. Eu não sou contra a forma que está vindo e sou contra através das denúncias que está tendo denúncia. Eu, como vereador, eu sou eleito pelo povo, o povo paga meu salário e eu tenho que acompanhar as denúncias. Por mais que seja anônima, eu tenho que acompanhar. Porque está vindo uma coisa. Onde há fumaça, há fogo. Então, esse é meu papel. Fica bem claro, não tem nada contra vereador nenhum, nem contra prefeito. Mas eu tenho que me posicionar. Né? Essa casa tem que posicionar. Essa é a minha forma de pensar. Vou passar a parte para o vereador aqui um pouquinho e depois vou concluir.
Só colocando, vereador, o senhor falou aí das denúncias. Nessas denúncias, o senhor encaminhou para a primeira-dama?
Falei com ela pessoalmente, quando estava lá embaixo fazendo serviço, recebi a denúncia, liguei para ela. Liguei para a primeira-dama. Eu liguei para ela e falei sobre a denúncia. Falei para ela tomar cuidado, que a senhora pode responder por isso. Falei para ela, conversei com ela no telefone.
E sobre reunião, né? Como foi falado aqui, ontem o vereador Mundinho não quis manifestar com o prefeito, que a gente pediu para ele ter esse diálogo, porque quando eu recebi, a Roberta me fez uma ligação, eu estava na zona rural, e imediatamente lá eu não estava sem internet, não tinha como passar a saber 100% do projeto, né? Aí chegando ontem à noite, quando a gente procurou o prefeito, o Mundinho já estava também em contato com ele, e ele encaminhou essa reunião, como o Netinho tinha procurado no sábado de manhã uma explicação do projeto, né? Então, aí hoje que a gente teve essa, não foi nem uma reunião, uma explicação com o contador da prefeitura, né? Para a gente entender melhor essa situação, porque às vezes através das redes sociais tudo retorce, né? E às vezes, não é como, não estou falando da vereadora Roberta, mas muitas pessoas questionam que essas cestas sejam para conseguir votos futuramente, né? Igual teve pessoas da Algadef aí que fez uma denúncia minha numa emissora de rádio aí, que eu tinha ganhado eu tinha uma estrada, que minha estrada estava lotada de cesta básica, nem estrada eu tenho. Aí uma pessoa dessa instituição aí que foi levantar isso, né, para a Lance FM lá. Então, situações como essa todos nós passamos, né? A falsidade do ser humano é tão grande, ainda mais por esse momento político. Eu queria só, aproveitando a sua parte, para mim não usar a palavra, agradeço, viu, vereador? O que eu queria só questionar o senhor mesmo era essa situação, né? O senhor levou a denúncia para a primeira-dama.
Continuando minha fala, é o seguinte, eu sim, vereador, eu questionei aqui já a respeito da nós não ser chamado, quem questionou a respeito do projeto foi a vereadora Roberta, eu questionei sobre um dia anterior da audiência pública para abertura de comércio, isso que eu questionei, né? Então, só que para finalizar minhas palavras, fica bem claro que o vereador Jorge Truvão não é contra a distribuição de cesta básica. O vereador Jorge Truvão já ajudou muitas famílias e ajuda. Na época eu posso ajudar, agora não pode. Agora é eleição, ninguém pode doar nada. Né? Aí, então, o vereador, eu recebi várias denúncias, depois vou mostrar para vocês as denúncias que eu tenho aqui, no meu celular. Inclusive, tem pessoas que têm vídeo e áudio. Isso vai chegar. E tem também, soube de dois processos, já foi movido contra esse tipo de entrega de cesta no Ministério Público, porque o vereador, eu não estou envolvido. Quando me chamar, eu falo, roupa suja, lava em casa, eu estou fora. Até porque eu não estava presente, eu faço aquilo que estou presente. Se eu estivesse presente, com certeza, podia ser qualquer um de nós aqui que eu ia denunciar. Né? Eu sou a favor do certo, estou com a população. Mas não entrei no mérito da questão porque eu não estava presente. Né? Recebi várias denúncias e tem, depois mostro para qualquer um as denúncias e os prints que eu tenho aqui no meu celular. Aqui, ó. Com certeza, se passar para mim, os outros têm esse print de ter esses áudios, essa gravação. Né? Então, no momento certo, quem não deve, não teme. Né? Eu não estou aqui acusando ninguém, quem não deve, não teme. Na época certa, vai saber responder. Então, fica bem claro aqui, parabéns, Netinho, pela emenda, né? Para tirar a Guarda Municipal aqui, mas eu acredito que teria que ser também o Estatuto da Criança e do Adolescente também teria que ser tirado, que é mais importante ainda. Né? Como eu falei para o senhor aqui, eu tenho relato de conselheiros que têm pagado para remendar pneu, têm comprado pneu.
Dá uma parte aí, vereador.
Dou sim.
É, isso aí foi um consenso nosso que a gente teve lá na prefeitura hoje, deu uma conversa, só para sossegar o coração dos guardas, esperando que chegue esse dinheiro para usar esse orçamento. Agora, é que nem isso aí é só orçamento, esse dinheiro não tem. E é que nem eu expliquei aqui, que nós colocamos lá pela guarda, mas eu expliquei a situação do conselho, que é a parte das pessoas que ele mais usa, e aí se a gente fosse tirar, todos os órgãos precisam. Se a gente fosse tirar de todos, vereador, aonde que ia botar esse dinheiro? Onde que nós ia fazer? Tirar da onde? Porque qualquer um que botar aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, nós chegamos nesse consenso só na esperança de chamar os guardas que passou no concurso e a progressão dos guardas, se caso vinha o dinheiro. É só por isso que nós chegamos nesse consenso. Ninguém aqui é contra conselho, ninguém é contra nada. Eu só quero deixar bem claro nesse sentido. E sendo que a cesta básica, mas o conselho é uma parte que, como você mesmo falou, que é eles que sabem quem é as pessoas necessitadas da cesta básica, é uma coisa pertencente da parte deles. Então, eu acho injusto também tirar de tudo. Nós repartimos, tinha três lugares que estava tirando, agora tem bem uns 10 ali na emenda, para poder chegar nesse valor total. Porque o recurso maior quem estava tendo era a guarda municipal, por isso que eles tiraram que estava tirando do orçamento da guarda. Mas aí nós pensamos bem, o consenso de todos os vereadores que estavam lá, de tirar nesse sentido, querendo que chegue, talvez chegue uma verba, talvez, ninguém está falando, na esperança de chegar uma verba e aí poder chamar os guardas e chamar os concursados, a progressão e chamar os concursados. Obrigado, vereador.
É, com certeza, parabéns pelo seu questionamento, vereador, mas eu continuo falando, aqui, ó, nós fizemos um levantamento aqui, ó, o gabinete do prefeito, 2.460.444 reais. O jurídico, 6.803.927,32 reais. É isso que eu estou questionando. E o dinheiro que veio do governo federal para combater o Covid, é isso que eu estou falando para o senhor, né? Fica bem claro, vereador, não tenho nada contra, né? Só a favor que compre aí. Se precisar comprar 100 mil cestas básicas, que compra. Aquelas pessoas que necessitam que sejam bem alimentadas, só a favor. Né? Igual eu falei para o senhor, na época que podia distribuir cesta, eu ajudei muita família, passei com muitos empresários aí, e eu ajudei nos anos anteriores, como o vereador Roberto ajudou, como o senhor e demais vereador que ajudou. Tal vereador também, o líder de governo Mundinho também, que tem ajudado muitas pessoas, na época que ele pôde ajudar. Eu não sou, gente, fica bem claro,
dá
não
uma parte
tem
aí.
Nada contra ninguém.
Dá uma bem parte na palavra que o senhor está falando.
Oi.
O senhor está falando que não é contra da cesta básica, certo? Do que está acontecendo, foi explicado aqui pelo Vitor, foi explicado tudo. Estão falando que não é contra. Mas como que você fala que não é contra e vota contra? Aí, para mim, é o entendimento, vereador, para a população, eu entendi o seu lado, mas o entendimento para a população vai ficar como você foi contra. Você está falando que não é contra, falando aí, mas votou contra a comprar a cesta básica.
Vereador,
então você pensa bem na situação que se você
mesmo está votando. Que eu vou
se
falar.
Você falar que não é contra e está votando contra, para mim está contra. Só isso, vereador.
Eu sou contra como o projeto chegou a essa casa, vereador. E da onde está sendo retirado esse recurso. É, contra a compra. Eu não sou contra, fica bem claro. Respeito a sua opinião e quero que o senhor respeite a minha, né? Então, eu sou contra a forma que o projeto chegou a essa casa. Né? Não contra a compra. Pode comprar até 100 mil cestas básicas. E dá para a família que realmente sou contra a forma que chegou o projeto e da onde vai ser tirado o dinheiro. Assim que eu sou contra. O orçamento, entendeu? Então, é lei de diretriz orçamentária, mas vai vir para a lei. Quando vir para a lei, vai ser retirado esse dinheiro. Vai ser retirado, só isso. Se eu tivesse mais palavras, finalizo aqui.
Com a palavra,
seu vereador. Seu cartão de ônibus, presidente. Só para colocar em discussão a emenda, né? Porque tem a emenda do vereador para incorporar, sim, no projeto original, para nós já discutir e já apreciar a votação.
Tá, sim, senhor. Não, mas quem está inscrito tem que falar, ô, vereador.
É. Vai, com certeza.
Então vamos respeitar o regimento e pedir o presidente para colocar as pessoas para falar, porque nós já pedimos a palavra.
Uai, mas pode falar, ninguém está falando, não. Nós estamos colocando para colocar a emenda em discussão. Não está tirando o direito de cada um vereador falar, não. Uai.
Mas é antes da emenda. O projeto é uma coisa, a emenda é outra.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, aqui eu quero falar em nome das crianças, em nome das pessoas que moram em barraco de tábua, que moram numa casa que não tem piso e que mora aonde tem uma privada. Eu já fui morador de casas assim, eu já sofri muito e hoje estou aqui nessa casa para defender os menos favorecidos, porque não sou rico e também quero questionar a respeito deste projeto. Quem será que é contra compras de cesta básica para matar a fome de pessoas que infelizmente estão passando fome? Chegando, nós falamos a respeito do número de pessoas que está morrendo por Covid-19. Ontem mesmo foi enterrada uma prima minha que morreu com Covid-19, certo? E nós chegamos a 79 mil pessoas, já tem 80 mil. Só que nós estamos passando por um período de pandemia. Nós estamos passando por um período que, infelizmente, nós estamos observando as pessoas que querem fazer política. Quer ver quem é o vereador que vai ganhar depois de 2020? O prefeito que vai ganhar? Isso é uma vergonha! Cria vergonha na cara quem está fazendo política em redes sociais, quem anda postando fotos fazendo que é pré-candidato. Isso é um desrespeito com a sociedade do nosso município, do nosso estado de Goiás, do nosso país. O prefeito da cidade de Formosa está tentando suprir as necessidades das pessoas menos favorecidas. A primeira-dama, uma mulher humilde daquele jeito, que não passa batom, que não usa brinco de alto custo, que muita já usou, a gente tem que respeitar. Agora o prefeito está aí andando para cima e para baixo. Não sou, gente, aqui puxa saco, não estou aqui para defender ninguém. Mas não é hora de fazer política. Eu acho que essa política que vem aí não poderia ter. Infelizmente, nós temos que ir abraçar o povo e sim, tentar amenizar a fome dessas pessoas que estão passando fome. E são várias pessoas passando fome. Agora, tem gente aí, para mim, eu acho que essas pessoas são irresponsáveis, que estão fazendo campanha antecipada, fazendo campanha, já querendo ser prefeito e querendo ser vereador. Eu acho que o juiz tinha que determinar. Infelizmente, não poderia ter eleição esse ano. E sim, se quer tirar os vereadores, prefeito, tira. Mas nós precisamos é de matar a fome e fazer o bem para quem precisa. Porque na minha porta, no meu telefone, eu recebo várias mensagens e também várias ligações, as pessoas pedindo ajuda. Pedindo ajuda para mim porque sabe que eu tento fazer o possível e impossível. Nunca peguei uma cesta básica aqui da Prefeitura Municipal de Formosa. Nunca fui atrás da primeira-dama pedir cesta básica para ela. Mas sim, tem várias pessoas que me ajudam. Tem muitas pessoas que me ajudam e eu tiro do meu próprio bolso. Vocês sabem muito bem que o meu trabalho não é divulgado e nunca vou divulgar em redes sociais. Mas sim, Deus sabe o meu coração e sabe o meu trabalho. Mas aqui hoje em defesa, certo, do prefeito da cidade de Formosa, certo, que foi eleito junto comigo também, e não está mais junto comigo, mas eu não vou fazer essa política suja que muitos estão fazendo aí. Isso é vagabundagem,
fazer política suja para derrubar quem quer defender as crianças e quer levar a comida aos pratos dessas crianças, certo? Só quem sabe o sofrimento de uma criança sabe o que, que ela está passando. E eu sei disso, porque eu sou pai e eu já passei fome, já morei em barraco de tábua, o meu banheiro era uma privada com um buraco ali, certo? E eu sei que o que é sofrimento e estou indignado com essas coisas. Agora quer derrubar. Eu votei contrário em primeiro, certo? Não tinha conhecimento do projeto. O vereador Netinho agora está com a emenda pronta para entrar e eu vou votar favorável a esse projeto, porque eu não quero que as minhas crianças da minha cidade passem fome, não. Eu não quero que as minhas crianças da minha cidade fiquem aí, ó, sofrendo, igual já vi esses dias mesmo, uma criança passou em frente, uma lanchonete pedindo um salgado para a mãe não tinha condições. Eu peguei o dinheiro e dei para a criança, porque enquanto você pode amenizar e pode ajudar, você pode fazer. Porque muitos já fez isso comigo, quando eu era criança e era menino de rua, que morava nessa cidade aqui, nem piso na minha casa tinha. E por isso hoje eu vou defender as crianças. Se o prefeito fazer alguma coisa, ele vai responder com o TCM e o Ministério Público está aí para fiscalizar. E a casa também está aqui para fiscalizar. Agora, deixar as crianças de Formosa passar fome, eu não vou deixar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genadir Ribas.
Eu acabei, não sabia de a parte, não vi a parte.
Senhor presidente, nobres colegas, nosso presidente é muito eclético, gente. Que ele deu um tempo favorável a muitos aqui, não cortou a parte. O vereador Seguinho ali contar diferenciado. A gente olhando o tempo, pode cortar, presidente, quando alguém ultrapassa. Senhores vereadores, eu vejo a defesa do meu líder de governo aqui, Mundinho, ele se desdobra e sempre se desdobrou. E eu respeito a opinião do vereador Mundinho, do companheiro Vitor que tá aqui, mas, meu líder, toda vez que a gente solicitou, eu solicitei de gabinete uma prestação de conta, você na hora que responde, mas por que que de lá não vem? Nós somos cobrados sim para pedir prestações e contas, vereador Netinho. E quando a gente solicita lá, simplesmente é ignorado, e não sou eu, só eu. Associações aqui da cidade também pediram uma prestação de conta, que não tem nada mal se passar para o Vitor, eu sei que ele faz a prestação de conta e passa. Mas por que ignorar? Por que fazer diferença de um e de outro? Para esse eu não posso passar, para aquele eu passo, mas fica por isso. Então é essa, eu sou contra o projeto, sim. E voto não esse projeto, da maneira que veio. Porque eu vejo que o prefeito aqui quer apenas um zavalista para que o projeto seja aprovado. Já foi aprovado aqui que eu fui contra a calamidade pública até dezembro. Já deu a liberdade de ele fazer as compras que são necessárias para o nosso município. Não precisa passar por essa casa. Não precisa sujeitar os vereadores a colocar você de avalista. Pois não.
Você é ex-presidente da Câmara, é uma pessoa envolvida com o agronegócio da cidade. Eu conheço o trabalho da Brasgrãos, inclusive em ajuda à garantia alimentar da população. Assim, eu gosto muito do vereador Domingos, é meu irmão mesmo, gosto dele. Mas o senhor acha que se tem criança passando fome na rua, a culpa é dessa casa aqui, ou a culpa do prefeito que não sabe gerir o dinheiro público? Você acha que Formosa tem recurso para... Não tem recurso para ter gente pagando, passando fome lá e ter que comprar mais 48 cestas dessa forma aqui, assodada?
Hoje, vereadora, a situação do Covid é uma situação que foi mais crítica. Mas a situação de Formosa sempre teve, sempre terá, pela falta de emprego. Pela falta de oportunidade de deixar empresas vir aqui no nosso setor de indústria, que até hoje não foi legalizado. Antes era da oposição. Agora é situação. E nada consegue passar para o município de Formosa para liberar o nosso setor de indústria para ter mais emprego. Então, no momento, você está desempregado, vereadores. Com certeza a família está passando necessidade. O vereador Domingos Silva saiu daqui, pensa, os meninos cobrando, a esposa cobrando do marido. O cara enlouquece, ele faz qualquer coisa para conseguir o que precisa para dentro de casa. E isso é necessário. Também não sou contra esses, os benefícios do desenvolvimento social, a secretaria, sempre foi obedecido. E sempre será feito.
São Pátio,
com pandemia,
vereador,
ou sem pandemia, sim, meu líder?
É, só para dizer, vereador, sei das suas preocupações, mas você tem noção. Qual é o pequeno ou maior empresário que sonhava ou pensava numa programação financeira e que viesse uma pandemia mundial, que é esse coronavírus? Quem é empresário? Do maior ao pequenininho, que pensava que poderia ocasionar. Às vezes, muita gente, quando aconteceu lá fora, jamais pensou que ia chegar até nós. E hoje nós estamos sofrendo com as consequências. O senhor mesmo é empresário. Quantos amigos o senhor tem empresário? Quantos eles, por exemplo, diminuiu o contingente de funcionários das suas empresas pelo o problema da pandemia? Foi muitas empresas, às vezes muitos que entrou no programa do governo federal com incentivo fiscal e financeiro para que se mantém os funcionários, para não ser um colapso financeiro no nosso país. Quando os senhores mesmo, às vezes, reclamam da situação ou da forma que veio o projeto, mas é um projeto que vem de urgência. É sabido de urgência. E nós estamos, e aqui eu quero parabenizar os senhores vereadores e vereadora, que mesmo no recesso parlamentar, nós estamos aqui hoje. É porque é de responsabilidade nossa. O senhor esteve numa secretaria. O que eu pude interferir para poder ajudar, interferir no melhor, não é interferir para nomear cargo, não, é para que realmente as coisas funcionassem. E hoje o senhor está vendo que a situação é cada vez pior, os investimentos das infraestruturas, os investimentos maiores hoje, vereador, é na saúde pública e na assistência social, que é o que o povo hoje está precisando de urgência. Não é que tu precisa de todos os aspectos de infraestrutura, de saúde, entendeu? De logística, de tudo, mas hoje o essencial hoje é saúde e assistência social. É que realmente esse projeto veio hoje. E, senhor, eu tenho certeza do bom coração que o senhor tem, não só o senhor e a sua família, com os menos favorecidos, que eu também sei, eu sei disso. Mas eu tenho a certeza que o senhor vai pensar muito bem na hora de o senhor votar, porque o senhor não está votando, às vezes é para o senhor não, o senhor está votando para aquelas pessoas que o senhor já atendeu em outra legislatura e agora também da mesma forma. A legislatura do senhor foi pautada de responsabilidade como administrar essa casa aqui e no seu trabalho como vereador, e a gente tem que parabenizar isso.
Obrigado, foi o que eu coloquei no início, vereador. Sempre se desdobra nos ajudar, mas lá de cima não vem. Só tinha um mundinho que sabia que ia acontecer no mundo inteiro, a China. Para o mundo inteiro ficar na mão deles. Isso só um sabia, a China sabia. Quanto a crédito para a empresa, estão dando, mundinho. Mas não é juro zero. Estão dando crédito para quem já tem crédito, é ou não é, Luciano? Para quem já tem um financiamento, então está ficando uma bola de neve, como falou, ano que vem será pior ainda. As receitas, principalmente para o Estado e municípios, o ano que vem que será afetado. Mas, vereador Mundinho, eu sou contra a falta de prestação de conta. Como que eu vou aprovar um projeto desses, sendo que eu pedi para ti, tudo bem. Mas se eu pedir lá na administração, não vem nada. Por qual motivo? Por que não pode fazer? A Casa de Leis não é para fiscalizar? É para nós fiscalizar. O que é o problema de vedar e não colocar transparência? É só por isso, senhores. Então, o projeto veio para um aval. Ele tem toda a liberdade de fazer essas compras, sim. Então, eu sou contra esse projeto, sim, sou contra, por falta da lisura de quando a gente pede prestação de contas. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores, público presente, já no horário adiantado aí, mas não poderia deixar também de fazer algumas considerações, até porque somos cobrados muito por isso. É momento de deixarmos os discursos políticos e nos ater aqui ao nosso projeto, né, que o Vitor colocou muito bem, que trata-se de uma realocação, né, nas dotações orçamentárias. Todo discurso de que o Conselho Tutelar precisa
precisa de automóveis, precisa de uma estrutura, que a Guarda Municipal já poderia ter sido chamada, que as estradas do município deveriam estar um tapete. Isso aí lá, desde 2006, nós vemos fazendo. Por isso que tem milhares de ofícios, milhares de indicações de todos os vereadores aqui dessa casa. E se tivesse esses recursos, não teriam sido feitos? Não é um questionamento a ser feito? Por que que não iniciou lá no início a fazer? É porque realmente o nosso município tem uma precariedade muito grande. O vereador Genê de Ribas colocou muito bem sobre o espaço que é destinado às indústrias de Formosa, que até hoje não foi resolvido. Que o ginásio Tio Luiz precisou ser doado para o município de Formosa para que fosse feita uma obra que está paralisada há não sei quanto tempo, 20 anos paralisado. Que nós temos uma policlínica ali a ser entregue, e se não tivesse também a mão do Estado, não só para construir, mas também para botar para funcionar, porque não adianta nada você dar uma estrutura e que você não consiga, não tenha recurso para a gente poder tocar essa estrutura que é necessária. Aqui no que nós estamos fazendo nesse sentido, e essa nota aqui provavelmente ela é de depois de 21 de maio, porque existe uma matéria de análise aqui que é contemplada aqui, que é de 21 de maio de 2020. Ou seja, essa nota posteriormente é de junho ou julho. E a nota também do Ministério da Economia também é desse momento. O coronavírus iniciou em março, que chegou na nossa cidade. Foram feitas várias iniciativas. Se fechou o comércio no início. Agora teve um novo decreto para o fechamento. A economia não aguenta mais. E aí nós, vereadores, tivemos sim a participação de, juntos com o comércio, estar lá lutando. Porque nós, Formosa, é dependente, a grande parte da sua economia está no comércio. E essas cestas, onde eu quero chegar, onde existe tanta discussão, é porque nossa população é carente. Tem o Camilto aí, sabe, do conselho que tem lá, os lugares, as famílias, a vulnerabilidade por onde passa. E aí, eu vou ser contra... Eu vou terminar o meu entendimento, depois eu te dou uma parte. Sim. Eu vou ser contra esse entendimento de que existem pessoas, muitas famílias que necessitam. Eu não vou, porque eu sei da realidade do município de Formosa. Não adianta eu dar de comer um mês e no outro faltar. As famílias, elas não passam necessidade apenas um período. Tem muitas famílias que vêm passando há muito tempo. E nós, o que nós estamos fazendo e votando aqui hoje é um orçamento, é uma previsão. Quando você vai fazer uma obra, você vai em pelo menos três lugares fazer o orçamento. Eu vou em fulano, eu vou em ciclano, eu vou ali. Você vai procurar o quê? Aquele que tem qualidade, que é o mais barato. Então, isso quer dizer, isso é uma previsão. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. Se eu não tenho recurso, a mesma coisa é o município. Por que que se faz uma PPA, um plano plurianual, para você estabelecer diretrizes do que pode ser gasto? A LDO, a LOA, da mesma forma. Mas nós observamos aqui, e o professor Rafael, na maioria das vezes, fala, por que coloca tanto nesse orçamento se nós não temos esse recurso? Por quê? Né? Isso justamente porque é uma previsão, eu posso gastar. Então nós não estamos retirando nada. Nós estamos fazendo uma redução em algumas áreas. Ah, poderia ser em outras? Aí é o conhecimento de cada um. Né? Eu penso que poderia ser tirado de um órgão. O vereador Eduardo de Paiva pensa que poderia ser de outro. Seria reduzido, aliás. Poderia ser reduzido. Porque a gente sabe da esperança da guarda de serem chamados. A gente sabe da esperança do Conselho Tutelar de ter uma estrutura muito grande. Nós, vereadores, não temos. Olha para nós os gabinetes.
Se a gente, quando vamos atender uma ou duas pessoas, cidadão, as assessoras, o chefe de gabinete tem que sair da sala, porque nós não temos condições. Então, é o momento de olharmos ao próximo, olhar as pessoas e ver realmente, cada um já tem o seu convencimento, já sabe do que o projeto se trata. E aqui na nota técnica, ela vem justamente recomendando que crie programa, ação orçamentária específica com o objetivo de identificar as despesas realizadas no enfrentamento da emergência pública devido ao Covid-19. Isso é para trazer a transparência de onde os recursos estão sendo empenhados, estão sendo feitos. E eu entendo a preocupação do vereador de René de Ribas, que nós somos cobrados. Uai, veio 16 milhões, veio não sei quanto. Na verdade, até as informações de quanto já veio para o município, a gente precisa saber. Eu acredito que está na segunda parcela, né? Não veio os 16 milhões. E a gente escuta, uai, veio 16 milhões, cadê esse dinheiro? Não, gente, calma. Veio duas parcelas e elas estão sendo feitas e nós queremos essa transparência também. A população precisa saber. E no momento de que estamos próximo de um período eleitoral, isso se aflora, porque nós temos muitos candidatos, nós temos muitas pessoas que fazem um discurso muito fácil, que é muito fácil você resolver todos os problemas de Formosa, e não é só daqui, todos os municípios passam por essas dificuldades. E pode ser qualquer um que estiver sentado ali naquela cadeira que não vai conseguir suprir todas as necessidades que o município enfrenta hoje. Então, é esse respaldo que nós estamos dando agora para que as coisas se tornem da maneira que existe essa recomendação do Tribunal de Contas do município e também no Ministério da Economia. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador...
Eu tinha pedido Ladinho de Paiva. Eu disse que me dá...
Oi. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, com muita satisfação a gente poder estar nessa casa discutindo um projeto de grande importância para o nosso município, para o nosso cidadão carente. Eu, como eu vivo muito na área rural, convivo muito com pessoas dos bairros mais pobres, onde são pessoas que a mão de obra é até mais fraca, onde eles ganham menos, onde veio esse coronavírus, como diz o nosso líder do governo, e gerou muito desemprego, muitas pessoas passando dificuldade acima do normal, principalmente na área rural, muita gente demitido. No comércio, a gente sabe também, o nosso município demitiu muita gente. A coisa não está fácil nem para Formosa e nem para lugar nenhum. E como vereador e como cidadão dessa cidade, com respeito à comunidade mais humilde que a gente convive, a gente tem que se fazer representar nessa casa e mostrar para todos aqui presentes que não estamos aqui para brincar com as famílias. Nós sabemos tantas crianças, famílias que passam necessidade. Estive com a primeira-dama, onde tem um cadastro de aproximadamente 7 mil pessoas hoje precisando do melhor tratamento, tanto na área da saúde como na alimentação, por falta de emprego. E falam muito porque nós estamos em quase um período eleitoral. Então, como diz o nosso amigo vereador Bruno, muitos candidatos, todo mundo traz solução. Toda vida, toda política, estou na política há muitos anos, quando chega perto, todos os candidatos têm solução. Quando entra, vê que a realidade do município não é aquela que ele esperava. Um exemplo, na época do Itamar Barreto, Formosa foi considerada dentro das 100 cidades do Brasil que a arrecadação mal dava para a manutenção da cidade. Isso foi feito na época do governo do PT. fez esse levantamento. Então, quer dizer, não é coisa balalá que eu estou falando, não. É coisa com programa de governo feito na época pelo governo do PT, Formosa fazia parte de G100 dentro do Brasil. Então, hoje, gente, a gente fala de cesta básica, saúde, que é a base da vida, é a base da sociedade. E, acima de tudo, para mim, é Deus, que sem Deus a gente não tem saúde, não tem família, não tem comida, não tem arroz, não tem um trabalho, não tem nada. Deus acima de tudo. É assim que eu penso e acredito que todos vocês. E sou a favor do projeto, pela lisura que está sendo feita. É a minha opinião, porque eu também tinha dúvida. Eu estava na minha propriedade, quando fiquei sabendo, e Netinho me ligou. Entendeu? A gente conversa muito sobre esse assunto, e tivemos com o prefeito, junto com o secretário, um funcionário da Prefeitura de Finanças, e explicou para a gente hoje, né, como realmente seria o projeto, e vi a lisura do projeto. E pelos, como nós aprovamos no passado, uma lei que seria até dezembro, né, a ajuda à comunidade da coronavírus em município Formosa, não vejo sentido não aprovar um projeto aonde vai ser comprado cesta básica em torno de 7 a 8 mil pessoas por mês. Eu não quero saber se é Goiânia ou Papa, eu interesso para mim a minha cidade. Pode ser Goiânia, pode ser Roma, pode ser Japão, pode ser onde for, na China. O que vale para mim é a minha cidade, é meu povo, onde eu moro, onde eu amo, onde eu vivo, onde meus filhos trabalham, aonde eu dedico a minha vida, entendeu? A minha família. Eu não quero se comparar com outra cidade ou nada, me desculpe aí, não estou aqui para criticar, mas eu tenho que olhar a minha cidade. Entendeu? Prefeito, de coração, parabéns pela atitude que você está tomando. Se no passado, como diz você, alguns podem dizer que você errou, pelo menos aqui você está tentando acertar. Quem vai dizer que você errou será o Tribunal de Contas ou lá o Tribunal de Justiça. Não será eu aqui que direi, que muitas vezes a gente não entende muito de finanças. Mas quero agradecer ao senhor pelo projeto, por olhar por menor carente, para as crianças que precisam, para as famílias que estão passando necessidade, durante esses 6 meses que foi ali que nós aprovamos aqui. Quero deixar aqui a minha gratidão à primeira-dama por sempre nos receber com carinho e humildade, que ela sempre foi e eu sei que sempre será, pela família Marques, que eu conheço desde pequeno, onde eu tenho meu padrinho, o avô do prefeito. E quero dizer aos senhores vereadores que muitas vezes a gente não é chamado para as reuniões e ficamos magoados porque não somos chamados para prestar conta. Eu acho que o prefeito tem obrigação, como qualquer prefeito, de prestar conta aos vereadores, prestar conta à sociedade. Mas agradeço aqui e tenho uma consciência tranquila que só dele mandar esse projeto para a Câmara, dentro da onde vai vir um cadastramento das pessoas, aonde eu tive, vou ser sincero, conversando até com a minha base, que minha base eu não nego, são os católicos, como muitos que têm aqui presente. E eu tive reuniões com pessoas da minha inteira confiança, pessoas que merecem o meu amor e meu carinho e a minha consideração particular, que eles sabem quem é e estão ouvindo nesse momento, e agradecê-los pelo conselho. Se está vindo, filho, se está chegando o dinheiro, o município tem o dinheiro? Não. Por que não atender as pessoas mais carentes? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.
Colocar em discussão a emenda modificativa projeto de lei 015/2020.
É da 11 vereador. Lê porque tem gente que não sabe. É porque tem gente que não sabe.
Emenda modificativa. Os vereadores que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei número 015/2020. Emenda modificativa. Modifica a redação do anexo 2 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar da seguinte forma: detalhamento da dotação a ser reduzida ao orçamento municipal. Retirar dotação 01.0144.04.123.0101.2305 e 469071. 1 milhão. R$ 01013042201053314 R$ 300 mil 01014604121 014402301 04 2309 R$ 300 mil 01014151208103201 R$ 350 mil 01015104122011235 R$ 500 mil 01015104122011235 R$ 555 mil, totalizando então R$ 3.564.796,80. Formosa, Goiás, 20 de julho de 2020. Segue abaixo a assinatura de 11 vereadores que esta subscreve.
Em discussão.
Senhor presidente, da onde que está sendo tirado esse orçamento aí dos, por números aqui, não entendi nada. Eu queria saber de onde está sendo tirado agora. Que foi remanejado, né, presidente?
Com a palavra, vereador Netinho.
Senhor todos presidente, os lugares ali que tirou, Netinho.
É, quem pode passar mais certamente para você é tudo da parte interna da prefeitura, mas se o presidente permitir, o Vitor pode falar tudo aí, porque são em código, né? O Vitor pode falar em todos que está sendo passado aí.
Porque tirou da guarda, mas está tirando de outros locais, né? Quais são esses outros locais, vereadores? Vocês que assinaram estão sabendo. Pode.
Deixa, o vereador Genedi, melhor colocando, deixa de ser realocado do orçamento da guarda e realoca o orçamento de outras rubricas contábeis. Quais? Eu, quais isso, são? Eu também gostaria que o presidente permitisse ali ao Vitor Rafael que pudesse nos direcionar. Favor, se ele precisar do... Você tem ali na mão as rubricas? Ok, obrigado.
Olha, oi, os primeiros 300 mil vão ser tirados da Secretaria de Finanças, os outros 300 mil da Gestão e Planejamento, os 350 mil... da limpeza pública e 1.050.000 da Secretaria de Obras.
Da limpeza pública, 300 mil? Já é uma calamidade, vereadores.
Mas não está tirando dinheiro, é do orçamento. Do mesmo jeito.
Oi?
Não é o dinheiro, não está tirando dinheiro, está tirando do orçamento, como já foi falado aí tudo.
Sim, o orçamento podia ser investido lá, gente. Como o vereador Mundinho falou, eu tive lá e sei quanto que o Mundinho me ajudou lá.
Ah, e da Secretaria de Obras aqui não tem nenhuma rúbrica orçamentária em relação a obras, instalações, reformas, e etc. Somente contratação e compra de material.
A parte, Mundinho, é porque eu queria propor aí, porque a nível de emenda, né, não de projeto, podia trocar aí essa de limpeza pública pelos gastos do gabinete do prefeito, lanche, café, etc, 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 etc. Que eu não vi ele mexer no gabinete dele, não. O dinheiro dos gastos do gabinete do prefeito está aqui redondo, não tirou nem um centavo.
300.
Não, não, tem administração e tem gasto do gabinete, são duas coisas distintas.
Em discussão.
Como é que é o nome dele, gente? Qual é o nome?
Vitor.
Vitor. 300 da Secretaria de Finanças. Isso.
300 da administração, 350 da limpeza pública e esses 500 mais 550 da Secretaria de Obras.
Põe esses 350 no gabinete. Deixa para a limpeza. Continua a limpeza, Eduardinho.
No gabinete
foi no gabinete do prefeito.
O gabinete do prefeito tem 2 milhões.
Em 2 milhões aí.
Põe esses 350 lá, os vereadores que assinaram.
É, não sei, aí é com vocês, né? Mas o gabinete do prefeito tem 2 milhões, acho que não interfere tanto. Agora, se vocês não quiserem tirar também, fica à vontade.
Fazer o quê? São minoria, né?
O presidente, só posso, o Hugo, só a colocação aqui, Secretaria de Obras e de Limpeza é a mesma coisa, se tirar, é o mesmo reflexo.
Não, são ações diferentes, vereador.
Eu sei, mas a estrutura em si da pasta é a mesma, é lógico que é. Tudo bem, ô vereador, é uma secretaria dentro da outra, uma depende da outra, precisa da obra depois da limpeza. Não, tudo bem, eu estou falando para vocês. Vai tirar dinheiro de onde não tem.
É superintendência.
Não.
Não é recurso, é dotação. Você está com. Uma coisa é outra coisa.
Orçamento é recurso futuro, vereador. Você sabe disso?
Quem está com a palavra? A limpeza pública é quanto?
350 mil.
Pode tirar os 350 mil do gabinete do prefeito. Se o problema for solucionado, está solucionado os 350 mil da limpeza para
o gabinete. Não está solucionado porque tem um conselho, né? Pelo menos melhora.
Entendeu? Então tá.
Já passou.
Pode fazer essa mudança, pode fazer essa.
Você tem a codificação aí, Vitor, da rubrica?
Pode fazer essa aí.
Tem sim.
Onde é 350.010148.15.452, vai ficar como?
Vai ficar 01.
Só um momento. Pode falar.
Só um minutinho. 01-0103-04.122.0102.2306-3.1.90.11.
Vou repetir, você confere, por favor?
Sim.
Onde se, substituindo os 350 mil, tem a rubrica contábil de dotação para 01.0103.04.122.0102.2306-31.90.11.
Isso mesmo.
Essa dotação é do gabinete do chefe do executivo, então mudança de dotação orçamentária de 350 mil.
Em discussão. Não havendo manifestação, em votação, emenda.
Para a emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2020, como voto o vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador líder de governo Mundim.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Nema.
Sim.
Genedir.
Na emenda voto sim.
Macarrão.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Na emenda sim.
Vereadora Roberta Brito.
Na emenda, para não prejudicar os guardas, voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Na emenda, voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Jurandir, voto sim.
Emenda aprovada por 16 votos favoráveis. O projeto emendado. Em discussão, o projeto emendado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o líder de governo Mundinho.
Lembrando que foi bem discutido, senhor presidente, nosso colega vereador e vereadora, a discussão foi salutar, é de responsabilidade de todos os vereadores e aí ter aprimoramento aí no, nos. nas sugestões de emenda, para parabenizar os vereadores que fizeram a emenda, e se pode ter certeza é que tudo isso que o prefeito fez realocando não foi para prejudicar, entendeu? Nada, em nada. Assim, para que realmente o município de Formosa seja contemplado e ainda dando assim uma eficiência nas informações que ora o Tribunal de Contas e também o Ministério da Economia pediu a essa cidade, que é a cidade Formosa. Nós não estamos aqui se colocando o prefeito municipal, não, sim, a cidade de Formosa se ir com transparência, com lisura aos recursos públicos que chegam aqui nessa cidade. E não é diferente nós, vereador e vereadora, para poder fazer aí esse projeto, que quem ganha com isso é a nossa população menos carente de nossa cidade, que nós sabemos que hoje a situação que anda. Então, só para parabenizar todos os vereadores, parabenizar o prefeito, a primeira-dama, por estar aí mandando com lisura um projeto dessa natureza.
Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto já emendado 015-2020.
Continua a votação em bloco para os dois projetos, senhor presidente e demais vereadores. Então, valendo votação em segunda e terceiras fases para os projetos de lei ordinária número 15/2020 e 16/2020, como vota o vereador líder de governo, vereador Mundim.
Voto sim nos dois projetos.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim, nos dois projetos.
Nema.
Sim, nos dois projetos.
Genedir Rivas.
Voto sim no 16 e não no 15.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim nos dois projetos.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim nos dois projetos.
Vereador Wener Patrick.
Não no 15, com muita convicção, e sim no 16.
Vereadora Roberta Brito.
Não no 15, e sim no 16.
Vereador Joelson Trovão.
Não no 15, e sim no 16.
Vereador Carlinhos da Vila.
Voto sim nos dois projetos.
Vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, eu gostaria que, que todas as famílias não precisassem da cesta básica, tivesse emprego, mas a realidade é outra, nós sabemos aí o que vê essa pandemia, esse coronavírus que destruiu os empregos, eu sou prova disso, de 52 funcionários, hoje só estou com 12, estou com dificuldade de pagar rescisão, e eu sei que em ter essas pessoas trabalhador precisa dessa cesta básica, e nós temos que fazer nosso papel aqui com responsabilidade, e justificando meu voto, eu sou favorável no projeto, porque eu sei que vai chegar há muitas pessoas que precisam desta cesta básica. E se nós votar contra aqui, vai ter dificuldade a chegar de muitas famílias que estão precisando dessa cesta básica. Meu voto é favorável. Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Miro Baique.
Voto sim.
Vereador Jurandir Oliveira. Voto sim para os dois projetos.
Muito pouco. Projeto
aprovado 15/2020. por 15 favoráveis. 12 favoráveis e 4 não. Projeto 16/2020 aprovado por todos. Leitura da pauta.
Em continuidade às discussões dessa sessão extraordinária, passamos agora para as matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária dos vereadores Genedir Ribas, Nema, Miro Baikes, Bruno Araújo, Carlinho da Vila, Seguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Joelson Trovão, Jurandir Oliveira, Luciano Martins, Macarrão, Professor Rafael, Roberta Brito e Wener Patrick. O projeto de lei ordinária número 31/20, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública ocasionados por pandemias, moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Em discussão.
Primeira fase?
Terceira.
Tá, senhores vereadores. Acho que esse foi um pedido de pastores, né, Eduardinho? Padres, bispos. Esse eu dou. É o qual? Bem, já passou, foi votado segunda e terceira.
Não, vou só a primeira.
Senhor presidente.
Com a palavra, Jordi.
Senhor presidente, demais pares vereadores e vereadora, é um projeto que vem de encontro a um anseio da classe religiosa, não vamos nominar como católicos ou evangélicos ou espíritas ou qualquer outra denominação de culto, mas aqui a gente estabelece como respeito a qualquer crença. Eu, como do segmento evangélico, admiro e respeito qualquer outra religiosidade. Tivemos, neste período de pandemia, muitas manifestações diante do fechamento dos templos religiosos. E eu posso, de forma direta, enxergar o quanto o atendimento religioso vem a contribuir com determinadas pessoas com mais fragilidade espiritual para enfrentar até mesmo esses momentos de pandemia, de dificuldade. A pessoa, quando recebe um incentivo, uma orientação espiritual, às vezes até a sua energia interna, ela muda de direcionamento. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto que ora é estabelecido, porém, respeitando que cada entidade respeite o que é determinado, orientado e direcionado pelo poder público no quesito de segurança, que seja o respeito à não aglomeração dentro dos templos religiosos, o respeito a em se ofertar na entrada dos templos devidos cuidados de asseio dos pés, de medição da temperatura, de disponibilidade de álcool e gel para prevenção realmente do contágio. E eu, da minha parte, tenho visto isso na minha igreja, tenho incentivado que tenhamos esses cuidados, mas vejo de pronto que a orientação espiritual, ela em muito contribui e ajuda dentro de um aspecto interno, interior, na religiosidade de muitos cidadãos do nosso município. Assim me coloco favorável e sou coautor do projeto, fazendo e olhando ele com muito bons olhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Genedir Ribas.
Era isso que estava falando, o Eduardinho foi me confundindo aqui. O que o vereador Jurandir comentou é muito importante nos templos.
Aqui tem pessoas que participam de pastorais, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que fazem um trabalho até mesmo levando as cestas básicas da comunidade. E foi colocado numa das reuniões, audiência pública que a gente teve na prefeitura, um padre falou e um pastor também falou. E os dois colocaram a importância que é a fé e a palavra levado a um líder religioso. O quanto é importante você, que está em casa, às vezes, tomando medicamento, e aquele medicamento não está fazendo efeito nenhum, mas aquela palavra vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai completar o seu trabalho, o seu dia a dia com a família, isso vai melhorar, levantar o astral e a fé dessa pessoa. E diante dessa pandemia, meu líder do governo Mundinho, caiu muito, deixaram cair muita parte da fé. E não podemos deixar. A fé, seja ela em casa, dentro do templo, mas a fé move montanha sim. E somente com a fé que nós vamos acabar com essa peste chinesa que veio para o mundo inteiro. Então é um voto sim, os vereadores aqui concordaram. O vereador Mundinho não pôde assinar na hora, mas está favorável, está junto, não estava no gabinete. É a pessoa firme e todos os colegas aqui sabem da importância que é ter a religião no nosso coração. Obrigado.
Em discussão.
Presidente.
Com a palavra o vereador Roberto Brito.
É de extrema importância esse projeto, né, vir aí para casa, uma iniciativa de todo o legislativo, porque a religião, independente de qual crença que seja, católica, evangélica, umbanda, né, candomblé, independente de qual fonte, de qual segmento seja, espírita, ela alimenta a alma e a pessoa se apega naquilo, tendo em vista que essa época de pandemia, as pessoas estão muito solitárias, mas só rede social, muita, assim, longe da sociedade, do convívio com o outro, né? E está muito reclusa em suas residências, mas mesmo só na vida virtual. E a religião, ela vem para isso, ela vem para alimentar a alma, o espírito, tirar os pensamentos ruins, né, das pessoas, tendo em vista que muitos estão aí perdendo seus comércios, empregos, e ficam até suscetíveis a fazer algumas besteiras, e a religião, ela direciona muito a pessoa, né, ela alimenta ali o espírito da pessoa, e é uma grande arma aí na época de pandemia, nessa época de reclusão social. Quero parabenizar a todos os vereadores que assinou o projeto, né? E é só isso, senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
Para o projeto de lei ordinária de número 31/20 do Poder Legislativo, como vota o vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Nema.
Sim.
Genedi.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Wener Patrick.
Sim.
Roberta Brito.
Voto sim.
Joelson.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Justificando meu voto, quero só deixar uma reflexão, né? Tudo que o nosso mundo está passando, essa nova ordem mundial do comunismo que se instala, que quer tirar o cristianismo, quer tirar o cristão desse mundo, forçando todos a se manifestar, sentir que dentro de casa é resolvido, conversar com Deus. Todo lugar a gente conversa com Deus, mas nós precisamos estar em comunidade, refletir e cada vez mais enriquecer, porque nós temos nossos filhos para mostrarem a eles os caminhos da vida cristã. Então, nós temos que se dizer do coração mesmo, do fundo do coração, a essa nova ordem mundial, que ela não cabe no nosso mundo. Então, meu voto é sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Caminhando meu voto, senhor presidente, vereadores. Assim como os profissionais da saúde, eles cuidam do corpo, as nossas igrejas e templos cuidam da alma. E eu acho que esse é o momento essencial que nós temos que estar sempre presente a religião nas nossas casas. Meu voto é sim.
Vereador Miro Baig.
Voto sim.
Vereador Jurandir Oliveira, voto sim.
Projeto aprovado por todos presentes e uma ausência. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 4 de agosto de 2020. Continua a sessão, já acabou. Tem que botar que você, né?